Cordeiro, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinabela Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo o quórum suficiente... Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Jair Cabeleireiro que faça a leitura do texto bíblico.
Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Salmo 18, palavra do Senhor.
Abro um pequeno expediente, contando com o auxílio da vereadora professora Geli, para passar a palavra para que vai nos auxiliar aqui na secretaria. A leitura do resumo da ata.
Síntese da 67ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de outubro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton de Faria Filho, Fernando Cunha, Pedro Carneiro da Ponte e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente. Foram feitas leituras de correspondências, leitura de projetos e requerimentos que foram enviados às comissões. Usou a palavra o vereador Pedro Mariano. Grande expediente. Usou a palavra o senhor Marcos de Mello, presidente dos Direitos da Pessoa Idosa, e o vereador Gleibon Martins. Ordem do dia. Houve apreciação de projetos e requerimentos. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, convocando-se outra para o dia 15 de outubro, em horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. Correspondência do Ministério da Saúde, a Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em suprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20/3/1997. Ofício da Procuradoria-Geral do Município ao vereador presidente da Casa, Luiz Santos Lacerda, encaminhando cópia de convênios realizados, a parte de cumprimentar a Vossa Excelência, em obediência ao artigo 1º, encaminhamos a essa Casa de Leis para conhecimento cópia dos seguintes termos: convênio do município de Anápolis com a Associação Missionária Esperança, convênio do município de Anápolis com a Associação Evangélica de Viúvas do Brasil, convênio do município de Anápolis com a Instituição Filantrópica Aldeia da Paz, convênio do município de Anápolis com o Lar e Abrigo Mater Salvatores, convênio do município de Anápolis com o Centro Comunitário Frederico Ozanã e convênio do município de Anápolis com o Centro Comunitário Frederico Ozanã mais um e do município de Anápolis com a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária, Emater.
As correspondências também estão à disposição dos pares.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a poda de árvore localizada na Rua 2, quadra 14, lote 22, Jardim América. Requerimento do vereador Carlos Alberto Rodrigues, sargento Alberto, requerendo encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de recuperação da malha asfáltica. de algumas ruas aqui localizadas no residencial dos Buritis. É, requerimento do vereador Sargento Alberto, requerimento de encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, CMTT, solicitando o recuo da parada de ônibus no residencial São Jerônimo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo providência junto ao prefeito a possibilidade de verificação de um local para construção de uma praça no bairro Branápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Branápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza, retirada de entulho, roçagem e pintura do meio fio em toda a extensão do bairro Branápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de iluminação e troca de braços em todos os postes do bairro Branápolis. Requerimento do vereador Luzier José Borges, solicitando que envie ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando não somente o serviço de recuperação e cascalhamento da Avenida Contorno, bairro São João, mas também o seu asfaltamento em toda a sua extensão. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 24 de agosto, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de reconstituição do asfalto na rua Cerqueira Leite, bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 17, 16, 15 e 14, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa-buracos na rua Capitão Silvério, no centro. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na Avenida Paraguai, em frente à quadra 21, no Jardim América, Anápolis. Requerimento do vereador Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na rua 3, em frente à quadra 13, no Jardim América. Requerimento do vereador Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na Avenida Bandeirante, com rua 17, no bairro de Lourdes, Anápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Goiânia, próxima à Praça dos Romeiros e da rua Albertina de Pina, ambas situadas no bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando demarcação de pista de caminhada com especificação da metragem, pintura do meio fio na Praça da Matriz, situada na Avenida Comercial, sem número, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, solicitando pavimentação asfáltica no bairro Parque Recanto do Sol. Requerimento do vereador Gleimo Martins, solicitando realização de audiência pública, que acontece no dia 8/11/2013, às 9 horas, na Associação de Moradores do Bairro Alexandrina, a qual debaterá o tema Pró-Bairros.
Todos os requerimentos serão enviados à Comissão de Justiça e Redação. Também requerimento do vereador Gleimo Martins, solicitando audiência pública no dia 8/11/2013, às 9 horas, na Associação de Moradores do Bairro Alexandrina. Encaminhe para a Diretoria Legislativa para dar o suporte necessário ao vereador. Ainda na sequência do pequeno expediente, mas antes de passar a palavra para o primeiro orador do pequeno expediente, quero informar os pares que nós desenvolvemos aí, a diretoria legislativa desenvolveu, nós recebemos aqui recentemente algumas cobranças em relação à disponibilização aí do, dos projetos de lei para que os pares pudessem acompanhar. Foi desenvolvido aí um sistema pela diretoria legislativa, onde todos os projetos agora poderão ser acompanhados na íntegra, desde a sua, do protocolo até a vinda dele aqui para plenário, inclusive as emendas que acontecerem nas comissões, o trâmite do projeto nas comissões. Qualquer dúvida pode falar ali com o Roberto, inclusive poderá ser acessado na internet por qualquer cidadão. Está disponível na internet para qualquer um acessar todo o trâmite dos nossos projetos aqui na Câmara. Eu fui informado pela diretoria legislativa que esse é um sistema único nas câmaras municipais. Parece que não tem nenhuma câmara, pelo menos do nosso conhecimento, que tem esse sistema disponível para o próprio cidadão acessar o trâmite do projeto. A vereadora Miriam está torcendo o nariz ali, mas eu confio na informação da minha diretoria legislativa. Mas, de qualquer forma, os projetos estão aí disponíveis para que os pares possam acessar através da internet. Basta entrar lá no site da Câmara, vai lá no clique lá na legislação, processo legislativo do ano 2013. Os senhores poderão acompanhar o trâmite do projeto nas comissões, inclusive com os pareceres das comissões. Nós só vamos disponibilizar os projetos, inclusive, para começar a tramitar depois que eles já tiverem todas as informações do projeto lá no site da Câmara Municipal, que já está, segundo o Roberto das comissões, já está acontecendo, já está disponível já esse novo sistema. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, as pessoas que estão presentes no auditório, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje, 15 de outubro, eu acho que hoje é o dia em que nós somos levados a voltar, no meu caso, acredito que a maioria dos senhores também, a voltar alguns anos atrás. E nos faz também manifestar a nossa gratidão a grandes homens e mulheres que foram usados com o dom de mestre para nos ensinar. Ou seja, hoje é comemorado o dia do professor. E eu quero fazer aqui algo, com a vossa permissão, senhor presidente. Eu gostaria de convidar a pastora Geli, pastora, professora Geli, para se colocar de pé. Por quê, senhor presidente? Porque nós temos aqui uma professora por excelência. Eu gostaria que nós, a professora Geli, representando todos os professores, não só da rede municipal, mas também da rede estadual, da rede privada, que nós pudéssemos dar uma salva de palma em reconhecimento do valor do professor. Todos nós, Maurão, vereador Mauro, todos nós, de bom consciência, temos o que ensinar. Veja bem, eu quero, professora Geli, usar o teu nome para parabenizar todos os professores da rede municipal, da rede privada e também da rede estadual. Mas é importante, Vespa, que destaquemos nesta tarde a satisfação, vereador Mauro, dos professores da rede municipal do nosso município. A satisfação. Eu lembro perfeitamente que alguns anos atrás, senhor presidente, os professores da rede municipal buscavam, desejavam, professora Geli, estar com seu trabalho de professor na rede estadual, na rede privada, e não queria ser professor da rede municipal. Hoje não. Hoje, com a visão administrativa do nosso prefeito Antônio Roberto, a valorização que ele tem realmente para com os professores. Hoje nós temos os professores da rede municipal, Vespa, com alegria. O índice de satisfação dos professores, Paulo, da rede municipal é muito grande. Agora, quero também ser solidário aos professores da rede estadual. Quantos e quantos professores que, com certeza, não só eu, mas certamente os senhores também, já foram procurados reclamando da situação que os professores da rede estadual estão vivendo. E não só a situação de salário, enfim, mas também a situação das escolas, vereador Ederson. Eu estive visitando essa semana 3 colégios estaduais. É lamentável a situação das escolas estaduais no nosso município. Escolas que, com certeza, muitos de vocês, eu estudei em 2, mas muitos aqui já passaram por lá, e hoje está em total decadência essas escolas. Então, aos professores da rede municipal, da rede privada, da rede estadual, professores universitários, enfim, que Deus possa realmente capacitá-los cada dia mais. Quero lembrar, senhores professores, os senhores têm o dom da palavra, foram chamados para ser mestre. E eu registro nessa tarde o meu reconhecimento pelo valor que os senhores têm. Que Deus abençoe a todos os mestres, em nome do Senhor Jesus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Primeiramente, Geli, dá os parabéns pelo seu dia hoje dos professores. Em nome de você, em nome do meu pai, que foi professor no estado de Minas Gerais, em Goiandira, e aquela região de parte de Minas, aquela região toda ali. Um abraço especial a ele, que não está entre nós hoje, mas foi professor de fazenda há muitos anos, trabalhando naquela região de Araguari, até parte de Minas, ele trabalhou muito. Então, é um orgulho que a gente tem do meu pai ter sido um professor. E todos os professores, nesse dia tão importante, nessa classe tão sofrida no Brasil, né? Somente no estado de Goiás, quem vem passando por dificuldades seríssimas sobre a retirada dos seus dividendos, né? Então, o nosso governador, infelizmente, pisou na bola com os professores e está difícil de repor isso aí. Então, mas os professores, com a luta que eles têm, a garra que eles têm, eu tenho certeza que eles ainda vão conseguir dar a volta por cima. Na rede municipal, como diz nosso Vilmar Silvestre, a coisa está normalizada e o nosso prefeito Antônio Roberto tem dado toda a garantia de um grande funcionamento em todas as nossas escolas ali, Rosa. Então, a gente não tem nem críticas hoje aos professores da rede municipal. Não tem nem passeata, não tem nada. Hoje vai ter passeata no Brasil inteiro, praticamente o nosso município, Vilmar Silvestre, que foi muito feliz, não teremos esse dia a dia. Então, e o outro assunto, Luiz Lacerda, é sobre a escolha do nosso prefeito como vice-líder dessa casa do nosso prefeito Antônio Roberto. Primeiramente, a gente foi convidado juntamente com o nosso prefeito para fazer essa liderança juntamente com o nosso vereador Anderson Lopes, mas não foi o problema, não foi tanto esse. Eu estive conversando com o prefeito, ele me deu essa liderança, essa vice-liderança, Luiz, em caminho de ajudar nós, até os vereadores mesmo. A gente está do lado dos vereadores e do lado de toda a cidade, não só como vereador, mas também como colega dos nossos vereadores. A gente não está aqui para debater e nem criar ciúme de ninguém. A gente está aqui para tentar, juntamente com todos os vereadores, ter uma união mais próxima ao prefeito e aos secretários. Então, eu estou aberto e estou à conversa com todos os vereadores, a gente tentar o máximo possível, porque nós somos todos vereadores eleitos pelo povo. Então, a gente não tem diferença nenhuma. Eu não exigi nada do prefeito, só foi uma conversa de 5 minutos, está resolvido. não pedi cargo, não pedi nada. Eu estou do lado da população e ao lado do prefeito, que tem feito um grande trabalho nessa cidade. Então, ele me convidou, eu não tive receio nenhum de aceitar esse convite, viu, Jerry? Por isso, pela sua capacidade de administração. Se fosse outro prefeito de outro tipo de administração, às vezes eu não aceitaria. Mas como ficar do lado do prefeito Antônio Roberto é tão fácil e fácil de administrar, lógico, os problemas tem. Nós, vereadores, nós passamos por muita coisa. Eu tenho muitos requerimentos aqui, mas 90% não foi atendido. A gente sabe que não dá conta de atender todos. Algum ou outro é atendido. E muitos vereadores aqui já foram atendidos os requerimentos. O Vespa sabe disso, às vezes uma coisa ou outra, né, Vespa? Na sua região tem muita coisa a ser feita. Então, eu estou à disposição de todos os nossos colegas vereadores a ajudar em tudo que vocês precisarem, juntamente com o nosso prefeito, juntamente com o nosso presidente, nosso representante do prefeito, que está aqui junto com a gente, a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para debater e eu não ser melhor do que ninguém aqui. Eu não quero ser melhor do que nenhum vereador, porque nós todos aqui somos igual. O nosso vereador Pedro Mariano foi o mais votado, mas hoje ele está igual. Eu, na época que eu fui suplente do Mauro Severiano, por 2 mandatos, junto com o Luizinho, fui suplente junto com o Luizinho, eu nunca tive nessa casa, nunca molei vereador nenhum, nunca procurei ninguém. Terminava a eleição, eu perdi a eleição, ia me trabalhar e cuidar, não criticava vereador, não. O Mauro Severiano é testemunha disso. Nunca tive nada, nunca tive mágoa de ninguém. Porque eu não fui eleito nas urnas, como que eu vou ter mágoa de outro vereador que foi eleito? Então, para mim, todos eram os representantes legais, foram eleitos com voto, ou diferença de 1 ou 2 votos. E sobre o assunto que ontem, da Ceneago, eu só agradeci a Ceneago pelo aquele serviço que ela prestou naquele momento, naquela bomba que já tinha mais de ano parada lá. Eu não quis dizer que a Ceneago está fazendo um ótimo trabalho em Anápolis. Outra vez, no começo do meu mandato aqui, eu disse que a água de Anápolis era boa, gostosa, o pessoal disse que eu estava do lado da Ceneago. O dia que tiver alguma coisa boa que a Ceneago fazer por Anápolis, eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo elogios. Não só a Ceneago, mas qualquer secretaria. Se a Secretaria de Educação em Anápolis, o nosso governador, fizer uma coisa boa para os professores, eu vou ter que fazer elogio ao secretário Tiago Peixoto e outros secretários do governo estadual ou do governo municipal, eu estarei fazendo homenagem, sim, justa. Eu acho que todo mundo não é só pedrada quem tem que dar nas pessoas, não. Eu sou do lado da bondade. Fez a bondade e, às vezes, as pessoas misturam as coisas com a gente. A gente fala uma coisa. Eu só fiz um elogio, Eli Rosa, sobre a bomba que estava estragada há muitos anos naquela região lá, que os moradores mesmo ligou e mandou agradecer a Ceneago. Não foi nem eu, agradeci em nome deles, do Ilha, da dona Terezinha e outros moradores lá da região, que a bomba não deixava nem eles dormir à noite lá. Então, foi lá e consertou, não fez mais do que a obrigação da Ceneago. A Ceneago tem que prestar qualquer serviço que ela, porque ela não tem feito nada. Ela fez um buracão lá em cima, onde que eu e o Glemo moramos, nós estamos lá sempre fazendo caminhada, o Glemo sabe disso, lá está só esperando chover para encher, porque até hoje não terminou o serviço lá. E a cidade inteira precisando de coisas boas na cidade, nós sabemos disso. Então, eu não tenho negócio de estar do lado ou contra a Ceneago, não. Eu sou a favor da cidade, a favor da comunidade. Tudo que tiver de bom, eu fico do lado do Jacques, qualquer momento. O Jacques é testemunha disso, já tive aqui com ele audiência, pouca gente, nós estávamos juntos aqui. Eu estou com meus vereadores, nossos amigos, companheiros aqui, nós estamos aqui para defender a nossa cidade de Anápolis. E eu conto com vocês, o apoio de vocês. Pode ficar tranquilo, eu não sou inimigo de ninguém nessa casa, eu sou inimigo da cidade, eu sou amigo da cidade de Anápolis e considero a cidade de Anápolis a melhor cidade do mundo. Então, e para mais uma coisa, encerrando, presidente, no final do campeonato amador, o nosso querido Goianápolis, pela 9ª vez, foi campeão amador da cidade. O nosso Avaí ficou em 2º lugar, do Pedrinho, Porto Rico, infelizmente não conseguiu a tentada vitória para chegar mais um título. Então, eu queria dar os parabéns ao nosso Goianápolis por ter sido campeão, é toda aquela cidade ali, vizinha nossa, que é uma parceira de Anápolis, que faz suas compras aqui em Anápolis, que vive em Anápolis. Então, pessoal de Goianápolis, está de parabéns. Mais um campeão amador para aquela cidade, está de parabéns a todos eles. E agradecer o Ademir Marinho e o prefeito por dar total apoio ao campeonato amador da nossa cidade. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Vamos ver se na próxima vocês dão uma chance para a Rubra lá nesse amador seus lá. Está ficando só de fora em todas. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal,
Senhor presidente, é com muito orgulho que eu faço uso dessa tribuna hoje para homenagear uma classe que tem uma importância muito grande para a nossa sociedade, que leva a educação aos nossos filhos, aos nossos jovens, que é a classe da educação. Hoje é dia 15, dia dos professores. E é nas pessoas do Eduardo Barbosa dos Santos, Girlane, sua esposa, que é professora, da nossa vereadora Geli Sanches, né, também da diretora Conceição e da Lenir Lupercínio, que eu homenageio toda a classe dos educadores, todos os professores. Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês por ter trazido consigo esse dom que é de educar, que é de preparar cidadãos em toda a sua formação. E na oportunidade, senhor presidente, eu quero convidar todos os professores, toda a classe da educação, para uma audiência pública que é de grande importância, que vem de encontro aos anseios de todos os professores, que é para que nós possamos debater a questão da titularidade e também da questão salarial dos professores, que é a data base. Enfim, eu acredito que todos os professores, eles têm que ser valorizados. E tiraram deles, senhor presidente, aquele incentivo que é a sua qualificação em todos os âmbitos. Portanto, a gente vai discutir isso, né? Esse é o tema da nossa audiência pública do dia 19, sábado próximo, às 10 horas. E eu quero convidar os nobres pares para que estejamos aqui nessa manhã de sábado, para que cada um possa dar a sua contribuição, a sua ideia, discutir esse tema que é tão relevante. Senhor presidente, eu trago aqui uma reclamação dos moradores da Rua Direita. A Rua Direita, ela foi pavimentada e deixaram uma parte dessa rua sem asfalto. E é muito pequena essa parte, mas que causa um dano aos moradores quase que irreparável. A questão do lixo que é acumulado, né, no trecho dessa rua. E nós gostaríamos de pedir para a Secretaria de Obras, na pessoa do senhor Clodovil Reis, para que possa colocar junto à operação que vai ser feita naquela região, a pavimentação desse pedaço de rua, né, que fica ali, ó, esquina com a rua Isabel Castilho, lá no Jardim dos Ipês. Então, isso é uma reclamação dos moradores e a gente pede providência. E eu tenho uma relação, senhor presidente, de todas as ruas lá da nossa região, todas. Eu pedi para a minha assessoria ir de rua em rua para facilitar o trabalho desta secretaria. Então, eu tenho nomes, né, o endereço de todas as ruas da minha região onde está necessitando desse serviço tapa-buraco. E agora, emergencial. E apelar mais uma vez para que seja feito, assim que terminar a galeria da Rua Direita, que eu acredito que já está terminando, né, vereador Eli? Para que fosse lá para a Rua 57, uma vez que já foi liberado, né, já está em acordo com essa secretaria de fazer aquela galeria Essa é uma rua que, quando foi asfaltada, não fizeram ali uma terraplanagem de maneira que a água fosse escoada naturalmente. Então, é preciso que seja feito em caráter de urgência, então, essa galeria da Rua 57. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador GR Cabeleireiro. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos ouvem. Nossa, presidente, eu nem ia usar o pequeno expediente, mas eu vou falar em cima da palavra do novo vereador Paulo de Lima. Vereador Paulo de Lima, um homem que veio de Goiandira. Eu te conheço, você, sua família, seu pai, foi fiscal do Estado, uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás. O seu irmão, quando tinha uma pequena fábrica de macarrão, depois de balinha, hoje está no ramo de marmoraria. Eu devo muito a essa família. Essa família sua é libada de Anápolis, você sabe que eu não gosto de puxar saco. O que você disse aqui sobre o prefeito é a verdade. Tem muitos que me perguntam, Paulo, por que que eu fui eleito pelo PDT, apoiei o companheiro José de Lima e eu estou ao lado do prefeito. Eu não estou ao lado do prefeito. Eu estou naquelas ações que o prefeito está fazendo de bom para a cidade. Quando o prefeito mandar qualquer projeto para essa casa de leis que for ruim para a nossa cidade, eu sou contra. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu apoio que você está... Eu estou deixando o PDT, já fui filiado em outro partido, só falta o Tribunal Regional me mandar um memo, um memorando, para me apresentar à mesa, que realmente eu já estou afiliado pelo site. Mas eu quero provas para me apresentar na mesa que eu já desliguei do PDT. Mas eu devo muito ao PDT, inclusive a você e seu irmão, e toda a militância do PDT. Se você está apoiando o prefeito, fala coisa boa do prefeito, é porque você foi eleito pela cidade de Anápolis, gosta da cidade de Anápolis. Então, por isso que a sua coerência política é muito boa. Eu sei que a Vossa Excelência é o primeiro mandato, mas sempre foi um lutador, disputou vários mandatos, não teve êxito, como a Vossa Excelência diz aqui, e chegou. Chegou onde você quis chegar. Hoje você é um vereador eleito pelo voto popular, igual a minha pessoa e todos nós aqui. Você não é suplente. Você é o titular da cadeira. É o titular da cadeira onde Vossa Excelência está sentado. Então, quero parabenizar você. Que muitas pessoas me perguntam, por que que o Paulo de Lima tem um irmão deputado que é contra algumas ideias do senhor prefeito e está a favor do prefeito? E eu sempre falo, é porque ele está ao lado da nossa cidade. Se o prefeito está fazendo viaduto, praça e colocando a casa em dias, Paulo de Lima jamais vai contra a cidade. Se você criticar nessas ações do prefeito, é porque você é contra a cidade. Porque ele está fazendo tudo de bom. E eu já disse a você, eu não sou puxa-saco, eu não gosto. Eu não gosto nem que funcionário meu. Funcionário meu, que eu tenho uma pequena firma e que eu tenho 8 funcionários. Funcionário meu que começa a me puxar o saco e dedurar os outros funcionários, é porque ele não é boa pessoa. Aí eu vou investigar, que eu acho que o errado é ele. Esse negócio de puxa-saco. E a Vossa Excelência não é puxa-saco. Você é um político que foi eleito pelo voto popular, pelos seus méritos. Está nessa cadeira porque você merece. Então, parabéns pelo seu discurso. Eu estou usando esse aqui, eu não ia usar pequeno expediente. Para dizer a Vossa Excelência que está no caminho certo. Não é porque o seu irmão perdeu a eleição, você tem que jogar pedra no prefeito, xingar o prefeito. Aí, o que é que o povo vai pensar? Que você está com ciúme, com raiva, porque o seu irmão perdeu a eleição. E não é nada disso que você pensa pela cidade de Anápolis. Então, parabéns pela sua postura, pela sua dignidade e pelo seu serviço prestado em nossa cidade. E na maçonaria também, que você lá, tenho certeza que você presta um bom serviço. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente à ilustre vereadora professora Geli. Ah,
sai professor, entra professora. Hoje, pastor Eda, sai professor, entra professor. Hoje é discurso de professor. Ué? mestre, professor é mestre.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente. E a palavra do Senhor fala que o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem é do Senhor. E com certeza, né, irmão? Então, é a palavra do Senhor que nos ensina isso. E nós escrevemos algumas palavras para poder homenagear o professor nesse dia, no dia 15. Mas eu não usarei essas palavras aqui descritas, porque foram tantas as homenagens, e eu fiquei assim, contemplada pela homenagem feita pelo pastor Vilmar Silvestre, pelas palavras do Gerry, e que eu vou pronunciar apenas algumas palavras que eu não poderia deixar de homenagear nesse dia esses professores. Nós sabemos que todas as categorias elas merecem respeito, pela contribuição dada de cada um ao desenvolvimento da sociedade. Mas o professor, ele é o primeiro. Se não fosse o professor, não teria o médico. Se não fosse o professor, não teria o engenheiro. Não teria, por certo, o pastor, porque o pastor precisa conhecer a palavra. Não teria todas as outras profissões, porque todas as demais, elas decorrem dessa profissão que é ser professor. E eu hoje, analisando e fazendo uma palavra para poder mencionar nessa tarde, eu me ative a um poema da grande poetisa goiana, Cora Coralina, que escreveu: professor é o sal da terra e a luz do mundo. Isso é uma passagem bíblica também. Sem vós, tudo seria baço e a terra escura. Professor, faz de tua cadeira a cátedra de um mestre. Se pudessem elevar teu magistério, ele te levará à magnificência. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E em cima dessa palavra, da grande Cora Coralina, eu fiz uma indagação comigo mesma. Qual que é a importância de ensinar? E qual que é a importância de aprender? Ensinar, por certo, que é a missão do professor, exige de nós, educadores, um desprendimento muito grande. Exige que nós abramos o nosso coração para poder transmitir, sem reserva de conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos. Isso é ensinar. Mas para aprender também, é preciso um desdobramento muito grande. É preciso também abrir o coração para poder aprender. Porque se não tiver quem queira aprender, também não tem como ensinarmos. Aí a importância do professor. A importância desse profissional que desdobra o seu tempo não só na sala de aula. Que quando nós falamos do professor apenas na sala de aula, é um período muito pequeno, onde o professor está ali ensinando para o seu aluno não só os conteúdos sistematizados, aqueles exigidos dentro da matriz curricular, mas ensinando para esses alunos também a cidadania, ensinando para esses alunos a ética, ensinando para esses alunos o respeito. E como os professores têm recebido uma grande carga da sociedade, trazendo para dentro da sala de aula toda a responsabilidade da família, de ensinar, quando a educação primeiro tem que começar dentro de casa e na escola é apenas o complemento daquilo que nós já temos que ter aprendido dentro dos nossos lares.
Uma parte, vereadora.
Então, é muito importante, vou conceder uma parte para o senhor, é muito importante essa profissão e dentro dessa missão de poder ensinar, de poder lidar com a educação, é preciso haver um encantamento. E, por certo, o professor, ele é um encantador de sonhos. Porque todo aluno que chega na sala de aula, ele tem projetos, ele tem sonhos. E o professor é esse encantador de sonhos. Mas nem tudo na vida do professor são sonhos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar depois da parte concedida ao líder do governo nessa casa.
Boa parte.
Pois não.
Obrigado, vereadora Geli, professora Geli. Quero aproveitar a oportunidade, uma vez que eu não vou usar o grande expediente nessa tarde, para parabenizar todos os professores na pessoa de Vossa Excelência. Alguém já disse que não importa a profissão, se médico, engenheiro, se advogado, todos precisaram um dia de um professor. E na pessoa de Vossa Excelência, também eu quero usar a pessoa de um tio meu, tio Célio, que é também professor da rede pública municipal de ensino. Quero também parabenizar todos aqueles professores que já passaram pela minha vida, desde jardim até a faculdade. Inclusive, tem um ex-professor meu na faculdade, que hoje é o nosso secretário de obras, Clodoveu Reis. Quero parabenizá-lo também, que é um professor, continua até hoje dando aula na UEG. Quero parabenizar a tia Meire, que foi minha professora lá no Cândido Ambrósio Lima, da primeira à quarta série, né? Quando era denominada antigamente, era assim, né? Primeira à quarta série, ela foi minha professora. Então, eu quero parabenizar todos os professores. E quero dizer que, para mim, professor é mais do que uma profissão. Professor é uma vocação, é um encargo e é uma missão. E o próprio Jesus, ele foi conhecido como mestre, Rabone e Rabi. As pessoas se dirigiam a Jesus muitas vezes como Rabone ou como Rabi, que quer dizer mestre. Então, apesar dele ser um carpinteiro, ele foi reconhecido como um professor, como um mestre. E essa profissão de Vossa Excelência, dos professores, realmente é uma profissão iluminada, comparada, né, ao encargo e à missão de Jesus aqui na Terra, que foi de ensinar. Então, eu quero realmente desejar que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam continuar nessa luta, né, cada professor, e que cada vez mais e cada dia mais os professores possam ser mais reconhecidos e mais valorizados. Porque nós sabemos que, apesar desse reconhecimento existir, principalmente aqui na nossa prefeitura, eles têm recebido esse reconhecimento, mas nós sabemos que tudo que se fizer por um professor ainda é pouco por tudo aquilo que os professores têm contribuído com a sociedade. Então, mais uma vez, professora Gelina, sua pessoa, parabenizando todos os professores da nossa cidade, que Deus possa abençoá-los. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador, pelas palavras. E antes do Mauro, doutora Dinamélia também pediu uma parte, Mauro.
Obrigado pela parte, nobre vereadora. Eu quero aproveitar e parabenizar a Vossa Excelência pelo seu dia e, em seu nome, parabenizar todas as professoras do município, do estado e do Brasil. Realmente, sem vocês, nós não seríamos nada, porque tudo começa com a educação e atrás da educação existe um profissional, que é o professor. Parabéns pelo seu dia.
Obrigada, doutora Dinamélia. Mauro Severiano, vereador.
Obrigado pela oportunidade. Não, professor, eu queria dizer, como a grande mestre, grande teacher, você, essa casa aqui pecou, mais uma vez. Porque tantas homenagens que faz aí, como diz o pastor Wenders, eu acho que, não todos, a Vossa Excelência deveria trazer um professor aqui, ou uma professora, representando todas as classes, não todos, que todos estão trabalhando. Pelo menos para dar uma medalha, um dia de honra, um mérito, pelo dia do professor. Ele representa tantas as outras classes, que todos nós somos professores de alguma coisa. Tem professor de autoescola, tem professor mestre de obra, tem professor universitário, tem professor de segundo. Então, um professor ou uma professora, neste dia, pode ser o ano que vem, o ano vindouro, Vossa Excelência, que é a única professora aqui mesmo, que tem o magistério, reconhecer essa classe tão importante, que o ser humano, por mais burro que ele seja, igual o tipo Maurão, ele passou pelo professor. Ele passou pelo professor. Todos nós, né, pastor? Todos passou. Todos passou pelo... Desde o primário, no tempo da tabuada, quando eu estudava tabuada, era aritmética ainda, né? Não tinha calculadora, não. Então, nós temos um professor na nossa vida. Minha mãe foi uma professora para mim, para o mundo, meu pai. Então, essa casa, mais uma vez, esqueceram desse dia. Esse dia tão importante.
Vereador Mauro,
um mestre com carinho. Já assistiu que é filme? Com Sidney Poitier, grande ator de Hollywood.
Mas nós não esquecemos, vereador.
Então é só isso, eu devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Eu não sei se Vossa Excelência lembra, está aqui dentro da minha fala também, um agradecimento a essa Casa de Leis, porque vocês foram sensíveis à propositura de nossa autoria,
que instituiu nessa casa a Comenda Nadir de Souza Andrade, que irá homenagear os professores do município de Anápolis. Por que não entregamos essa homenagem nesse dia? Porque é sabido, é de conhecimento de todos nós, que nesse dia os professores têm um recesso escolar. Então nós não teríamos, não poderíamos tirar os professores desse descanso para trazê-los para receber essa homenagem. E durante todo esse mês de outubro, há muitas homenagens na escola. Então nós, conhecedores que somos da vida do professor, nós deixamos para realizar essa homenagem no início do mês de novembro. E vocês, posteriormente, serão comunicados, nós iremos fazer a solicitação ao presidente quanto ao dia, para que essa casa possa homenagear os professores do município de Anápolis. Concedo uma parte ao vereador Gleimon.
Obrigado. Professora, vereadora Geli, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência. Em seu nome, parabenizo todas as professoras. Eu tenho uma cunhada que é professora. A gente vê a luta que é ser um professor. Hoje em dia, os professores estão tendo um papel de pais, de mães, enfim. A educação tem que passar na mão dos professores. Os professores, com certeza, é a mudança de cultura nas crianças. Tem os professores da EJA também, as pessoas que não teve oportunidade de estudar quando criança, Jerry. Tem a EJA lá no sua região, tem lá também. E a gente vê pessoas, igual a vizinha minha lá, tem idade para ser mãe da professora e está lá aprendendo com a professora na noite. A gente fica feliz de ver a dedicação do professor, do educador, que tem dedicado a sua vida em tempo integral, igual nós políticos, trabalhamos 24 horas, o professor também trabalha 24 horas, presidente. E quando termina as aulas, vai para as casas, leva as tarefas, final de semana, é aquela mantoeira de papel, de prova, fazendo diário. Então fica aí nosso reconhecimento, nossos parabéns a todo professor, que Deus abençoe, ilumine seus caminhos, dê muita paciência para que essas crianças possam ter um aprendiz de nível, que o professor faz isso com excelência. Parabéns pelo seu dia, parabenizo todos. Obrigada. Os educandos, todos os professores do Brasil.
Obrigada, vereador Gleimo. E tomando parte aqui na fala do vereador Ederson, ele falou que professor é vocação, é missão. Quem pediu uma parte? Pode falar, vereador Ederson.
Obrigado. Eu quero parabenizá-la pelo seu dia de professora e quero fazer isso também para todas as professoras estaduais e municipais, na pessoa da diretora do Virgílio Santilli, a diretora Bárbara. Eu quero cumprimentar todas as professoras com muito carinho, porque são elas que cuidam dos nossos filhos ali em todas as escolas. Então, parabéns, que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. E como o vereador disse, professor é vocação, é missão. Mas, antes de tudo, é uma profissão. E, como profissão, enfrenta uma carga horária muito estressante, como o vereador Gleimo falou, trabalhando, às vezes, em até 3 escolas ou até mais, para garantir um sustento melhor. E nós temos um outro grande problema, que é a violência social, a violência que está assolando a nossa comunidade, que está indo também para dentro da sala de aula, e o nosso professor, por certo, está refém disso aí. E por causa disso, nosso professor, ele está ficando doente. E por ele estar ficando doente, nós temos que cuidar da saúde do nosso professor. E essa saúde, ela vai ser cuidada concedendo a esse professor um ambiente agradável para que ele possa trabalhar. E essa não é a realidade das nossas escolas, não as escolas municipais, mas sobretudo as escolas estaduais. Nós temos escolas em que os professores estão trabalhando em condições totalmente inadequadas à sua profissão. Não somente a ele, mas para os alunos. A estrutura física das escolas está deixando muito a desejar. A valorização do professor quanto ao salário, a titularidade que foi tirada deles, o aumento salarial, reajuste salarial a que ele tem direito, piso nacional que ele tem direito, foram conquistas de longos anos e que está sendo tirado desse professor da rede estadual de ensino. Então, por certo, o Jerry já falou de uma audiência pública aqui. Nós precisamos debater esse assunto. Nós precisamos defender esse professor. E nos alegramos, porque essa realidade não é a mesma no município de Anápolis. Porque os professores da rede municipal, eles vivem uma história diferente. A grande maioria das escolas municipais foram reformadas. As escolas que estão sendo construídas, elas têm um alto padrão de qualidade, atendendo um ensino de qualidade que os nossos alunos merecem e os nossos professores merecem. As professoras da rede municipal têm um centro de formação para qualificação e aperfeiçoamento profissional. A gratificação de difícil acesso, que era concedida apenas a 4 escolas, agora 9 unidades escolares já têm essa gratificação de difícil acesso. Os nossos professores, todos os professores da rede municipal, receberam um notebook e orientação para utilizar esse notebook. Eles têm direito à progressão horizontal, vertical dentro da titulação. O enquadramento do quinquênio, que era de 8%, agora é 10%. O reajuste salarial na data base, chegando de 2009, contando o reajuste de 2009 a 2013, a um reajuste de 79,20%, além da aplicação, como foi demonstrado aqui. Na última prestação de contas, uma aplicação no último quadrimestre de 27,17%. Então, por certo, já avançamos muito na rede municipal. Queremos avançar em todas as escolas que atendem o município de Anápolis. E queremos avançar também na rede municipal, em muito mais. E quero ainda finalizar as minhas palavras, utilizando um texto escrito pela professora Joelma. Antes eu vou conceder uma parte ao vereador Paulo de Lima. Que seja breve, que só tenho 2 minutos.
Geli, eu sou sempre breve. Deixa eu falar para a senhora. Primeiramente, dar os parabéns também aos nossos professores das faculdades federais, estaduais, que sofrem muito até hoje, né? Principalmente nas faculdades estaduais, que eles penam para dar aula hoje. Principalmente lá no EG, que você sabe disso. É complicadíssimo. Então, isso, os federais também. Tem professor que sai daqui de Anápolis para dar aula em Palmas, no Tocantins. E é professor. Não interessa se é medicina, se é engenharia, se é outros cursos. Então, todos eles, é lógico que estão todos englobados na mesma gratidão de todos nós, né? Então, um abraço a todos eles, principalmente nosso professor de faculdade de engenharia, igual o nosso colega Ezeia, que já passou por isso e sabe tanto que é dificultoso o professor de faculdade. Às vezes, ele desloca de um local para dar aula em outro. Não, ganha bem, ganha, lógico que tem que ganhar, porque trabalha tanto, ganha, viaja tanto, né? Então, é os parabéns a todos eles, não só do município, do estado, como todos os professores, como você, que é uma professora da faculdade Univangélica, né? Uma das melhores faculdades do Centro-Oeste brasileiro, que você tem o prazer de dar aula lá. Obrigado.
Quando nós falamos todos os professores do município de Anápolis, obrigado, Paulo de Lima, nós falamos de todas as categorias. Da educação infantil, da educação básica até a universidade. Todos os professores merecem os nossos cumprimentos nessa tarde. E eu vou ler aqui um texto da minha amiga Joelma Alda, é uma professora da rede municipal, que postou hoje no Facebook que eu amei as palavras dela. Não pedi permissão, mas estou usando, Joelma, as suas palavras. Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno sentir-se feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia, é a única e original. Ser professor entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro, numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara, que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Feliz dia do professor a todos os professores que, como eu, amam e respeitam essa profissão. Com essas palavras, eu quero homenagear todos os professores do município de Anápolis e deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento a essa Casa de Leis, a cada um dos vereadores que aprovou o nosso projeto da Comenda Nadir de Souza Andrade, que irá homenagear os professores do município de Anápolis, em sessão solene a ser realizada posteriormente. Mas eu quero de antemão agradecer aos senhores por essa homenagem, que por certo os nossos professores são merecedores. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Aproveito as palavras da professora Geli para também, em nome dos demais pares, cumprimentar todos os professores da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil. Estava vendo uma reportagem hoje que são cerca de 2 milhões e 500 mil professores Brasil afora. Então fica aqui os nossos cumprimentos a todos eles, através aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lisier Borges.
Boa tarde a todos, cumprimentar os nobres pares aí na pessoa do nosso presidente Luiz Lacerda, os nossos funcionários na pessoa do pastor e os demais presentes aqui nesse plenário. Eu também não poderia ser diferente, professora Geli. Hoje eu me sinto na obrigação de homenagear essa figura tão importante nas nossas vidas. Como o nosso O colega Paulinho falou, passei muitos anos em banco de escola. Tive aí dezenas de professores, talvez mais de centena, né, durante toda essa odisseia, né, que a gente frequenta aí até a formatura. Possivelmente mais de uma centena de professores passaram pelas nossas vidas. Mas não poderia deixar aqui de homenagear, eu sempre disse aqui que eu tenho um pé na educação também. Tenho 6 irmãs. Todas elas educadoras. Então eu queria citar aqui a Cíntia, que é professora do município. Liane, também professora do município, hoje está junto com a professora Virgínia. Lília, que é professora na rede privada em Brasília. Lígia, hoje aposentada, mas prestou serviço na UEG, no estado. Lindsay, que é professora na UFG. E Libertar, também professora na UFG. Então eu não poderia de dar aqui minhas homenagens a essas pessoas, a esses professores. Uma data tão importante, e eu contribuo, estou tentando contribuir com isso também, coloquei aqui, pastor Vilmar. O senhor estava citando aí ontem um projeto de sua autoria, muito dentro do que eu já entrei aqui, com o projeto de lei de inclusão de uma disciplina, cidadania moral e ética, que vem justamente trabalhar entre as questões de droga, pastor Ederson. Também a questão da cidadania, do convívio, como a professora falou aqui, o convívio está cada dia mais difícil entre professores e alunos. Eles estão reféns, né? Tive aqui semana passada, com os alunos da escola da Nadir de Souza, e a professora Silvia me relatou isso, a dificuldade que ela tem, principalmente nas áreas periféricas, onde a situação é mais complicada. Mas é isso. As outras palavras me foram adiantadas aí também, mas uma frase que a professora falou, que eu anotei, da nobre Cora Colarina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É importantíssimo a gente aprender e acreditar naquilo que está ensinando. Esse é o assunto principal da minha fala, mas eu tenho outras mensagens a trazer para vocês. Estive ontem à noite na sede do CREA com o pessoal da Secretaria de Obras e outras secretarias também ligadas a isso, e gostaria de falar, senhor Gleimo, vereador Gleimo, o senhor que teve criticando, né, a amorosidade. O nosso secretário esclarece que o processo de tapa-buraco realmente está prejudicado, mas por conta da licitação que está em andamento. Tivemos problemas porque o excesso de zelo contribuiu negativamente, porque ele estava selecionando, forçando demais para que viessem boas empresas para prestar esse serviço, mas foi achado o critério excessivo demais. Então ele teve que retroceder, por isso nós estamos aí um pouco prejudicados. Mas em breve, essa licitação talvez não tenha a qualidade que nós queremos e precisamos, mas logo estará aí de novo as atividades. Não está totalmente interrompida, mas está atendendo só os casos mais necessários. A mesma coisa acontece com o tapa-buraco da Saneago. Apesar de não ter o contrato, ele não está se furtando. As coisas estão demorando mais pelo mesmo motivo. Mas as questões prioritárias estão sendo feitas. E vai continuar assim até que o contrato seja feito. Não que o município está bancando esse serviço, segundo ele. Isso logo que o contrato seja firmado, entra tudo no acerto de contas. Está tudo sendo mensurado e vai ser acertado futuramente. A licitação do prédio da Câmara também já saiu da secretaria dele, já está totalmente completo o projeto, o orçamento, agora vai procuradoria e seguir os outros trâmites. Então, vamos torcer e cobrar das outras instâncias para que isso realmente aconteça e, quiçá, a gente possa ter o prazer de utilizar esse prédio ainda nesse mandato nosso. Uma parte cedida ao nobre vereador Mauro Severiano.
Obrigado, Excelência. Não, eu sempre fui um crítico aqui da cobrança da Câmara, que eu vendi outros mandatos. Só para memorizar a Vossa Excelência, eu vou voltar um pouco atrás no retrovisor. E quando nós começamos a discutir aqui esse problema com ela, com R, da Câmara Municipal, foi na época do Zé Cacheta. Nós começamos a mandar para o Executivo R$3.000, a era Cacheta. Depois passou para 5, 10, agora não sei quanto que o presidente está mandando. E isso lá vem. Sabe quanto que era o prédio para fazer? Veio um orçamento aí, estrondoso na época. Sabe quanto ficava para fazer o prédio da Câmara? 1.300.000. 1.300.000. Não é criticando Vossa Excelência, eu estou só memorizando o que estava no passado. Essa casa que hoje tem um escritório de advogado, um grande advogado, que é um amigo meu, Toninho Rodovalho, eu era o vice-presidente da Câmara. E eu achei uma burrice o Liminha, que era meu presidente, mas eu não tinha a caneta na mão. Essa Câmara aí, esse prédio foi enjeitado por nós, vereador, para nós ir contratar um prédio do lado, um anexo, naquele tempo não tinha anexo, a burocracia funcionava tudo ali no gabinete do vereador Gleimo, na época, ali. E ali ontem, eu acho que é o protocolo, funcionava ali, não tinha, a Câmara não era formatizada. Me dê 3 minutos, por favor, eu sei que a Vossa Excelência ainda tem uns minutos ainda. E nós enjeitamos aquele prédio ali para os 60.000 cruzeiros. Foi uma burrice, uma ignorância. Eu falei, compra, Liminha, compra. Nós passamos o dinheiro para o executivo paga. Não tem... E hoje nós não estaríamos pagando aluguel, só ampliasse ali. Então, se foi mal administração, que eu estava na administração na época, eu era o vice-presidente da casa. E esse trem lá vem. R$220.000, passa para o outro mandato, 500 e tanto. Eu ouvi uma entrevista do Clodoveu que esse prédio vai ficar em 18 milhões. E não precisava chegar a esse termo. E eu procurei o presidente esses dias aí, uns 15 dias. Presidente, você vai entregar a sua administração, esse prédio vai custar 40 milhões e o outro que vai ceder você não vai construir. Então isso tem que parar. Nós temos 5 milhões de caixa. Se tem, esse é 18, então aí, não sei se é bom de matemática, fica 14. Nós temos que construir rapidamente, senão entra prefeito e vai. Daqui um dia esse prédio aí, o vereador líder, é 150 milhões e nós não vamos construir. Por isso que eu tenho pressa, urgência. O Clodoveu disse que vai ter agora uma licitação. Entenda meu raciocínio. Mas essa licitação vai vir esse ano. Mas ela não vai ser feita esse ano. Em meados de fevereiro. Aí já vai para 24 milhões. Eu quero urgência, urgentíssima. Porque eu, quando assinava pela Câmara, Fernando Cunha, lembra disso? Final do ano agora, desse outro ano. Nós assinamos devolvendo 1 milhão para a prefeitura para entrar no caixa, né? Então, Sempre está devolvendo dinheiro à prefeitura. Por que que não entra nesse orçamento? É só isso. E eu gostaria que, pelo seu caráter, brilhantismo do Clodovel, fizesse esse rápido, fez a licitação, no outro dia começa. Só isso. Desculpa a minha ignorância.
Bom, só esclarecendo, vereador Mauro, só esclarecendo, houve realmente um salto aí na última previsão orçamentária, de cerca de 8 milhões para cerca de 18 milhões realmente. Mas é porque estava subfaturado realmente. A gente faz uma estimativa por metro quadrado e realmente estava muito aquém da qualidade que o prédio requer. Bom, por último, eu tenho uma situação aqui que já foi pauta de discussão aqui bem recente. Com relação às questões... O vereador Jackson deve estar bem ao par dessa situação, das questões de liberação de alvará, licenças e etc. Então tem um projeto formidável, uma instrução normativa que aquela pasta está desenvolvendo, e é maravilhoso. Ontem isso foi debatido em primeira instância com os profissionais da área, o vereador Wederson. Isso muito lhe diz respeito. Então, houve já um início de discussão, para vocês terem uma ideia, vou direto ao final da coisa. Construções com menos de 150 metros, construções simples, principalmente as residenciais, abaixo de 150 metros, o alvará de construção vai ser liberado imediatamente.
No rápido, vereador.
Você entrou com os projetos e a documentação pertinente, há uma série... Só para esclarecer essa situação, que essa seria o último item, eu ia coroar com esse item, mas resolvi antecipar para chamar a atenção de vossas senhorias. Obviamente, não vai deixar de ser feito todo o trâmite normal. A fiscalização vai ser feita a posteriori. O profissional, bem como o proprietário, são corresponsáveis nessa questão. Aí uma preocupação do CREA, nobre vereador Ederson. Também com os famosos caneta de ouro, que simplesmente assinam o projeto, né, e nem frequentam a obra. Agora não, a situação vai ser diferente. Ele pode continuar ainda assinando, mas vai ter uma responsabilidade pesada. E isso, possivelmente, o erro, o dolo desses profissionais, acabará acarretando o Conselho de Ética do CREA. A Prefeitura não deve tomar alguma atitude. Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Obrigado, vereador Lezer. Sobre a respeito dessa questão de alvarás, eu já tenho abordado algumas vezes isso aqui. Só para Vossa Excelência ter a ideia, nós conseguimos acessar daqui, no estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, um uso solo, uma guia de ITBI, daqui, de Anápolis, de qualquer lugar do Brasil. Ou seja, hoje nós já temos ferramentas que permitem a desburocratização, que é inclusive um programa federal instalado pelo governo do então presidente Fernando Lula. E esse programa tem que se estender também para os estados e os municípios. Essas ferramentas de retirar alvará, inclusive via internet, já deveria estar implantado no município. Nós temos que solicitar ao secretário de Planejamento, inclusive o Geraldo, vou conversar com ele sobre isso, para que estude a possibilidade de implementar o mais breve possível. A certidão de uso solo não precisa de requerer em rápido, basta ter disponível no site as condições. Nós temos que dar essa facilidade para os contribuintes. Eu tenho dito aqui frequentemente a dificuldade de se obter certidões, alvarás, habites e ocupação junto à secretaria. E muitas vezes é justamente esse excesso de burocratização. Então, certamente será um ponto que permitirá ter mais agilidade, celeridade na obtenção de certidões, alvarás, mas nós precisamos tentar consignar, líder do prefeito nessa casa, essa ideia de criarmos mecanismos ainda mais modernos e avançados para facilitar a vida dos contribuintes e usuários do serviço público. Deu a palavra.
De fato. Obrigado, vereador Jean. Mas a preocupação do executivo. Está se modernizando a questão também de informática, com fibra ótica, aquisição de equipamentos. Nós estamos hoje, esse festival de embargos aí, é consequência desse trabalho que já está sendo executado. Foram contratados diversos novos fiscais, né? E esses fiscais estão fazendo um trabalho com retidão. Esse é que é o problema. Nós não estávamos acostumados com isso. A maioria dos profissionais não estava acostumado com a retidão, com a coisa certa. Então isso tem penalizado alguns proprietários que acabaram acreditando no que o profissional, o mau profissional, tenha indicado, tenha sensibilizado ele a aceitar. Mas isso já é efeito. Viaturas estão sendo contratadas. Então, enfim, todo o equipamento para que isso aconteça está sendo disponibilizado. E é importante também, o vereador Jean, que os prazos são questões também, é a questão sine qua non. A obrigatoriedade, para vocês terem uma ideia, está designado dentro do processo os prazos máximos. E a prefeitura, a secretaria, não conseguindo emitir o alvará dentro daquele prazo limite e não tendo justificativa para não fazê-lo, o alvará seria emitido automaticamente. É uma obrigatoriedade desse processo. Entendeu? Então, tudo isso está sendo trabalhado e agendado. Uma outra questão que tem travado demais os processos, é a nossa famigerada licença ambiental. Licença ambiental para construção. Ela não será mais exigida. Não teremos mais a licença ambiental para construções. Obviamente, a licença ambiental pertinente, se é um hospital, né, se é uma qualquer outra edificação, ela vai ter que ter a licença ambiental de funcionamento. Mas a licença ambiental para a execução da obra está dispensada. O que onerava muito a obra e a morosidade também para análise, para confecção, enfim, né, tudo isso. A preocupação do executivo é justamente a transparência, o atendimento ao usuário final. Então eu acho que esse projeto, essa instrução normativa, é de fundamental importância. Bom, era isso que eu tinha para falar. Uma última coisa. É uma parte ao vereador Jackson Chaves.
Obrigado, vereador Lizer. Esse assunto que Vossa Excelência traz é realmente um assunto que a gente tem cobrado muito da administração municipal. Hoje, por exemplo, eu estive visitando alguns empresários do setor imobiliário. E o maior questionamento, vereador Jean, é exatamente esse. É a dificuldade para tirar o uso do solo. O primeiro passo para se construir, e construir com propriedade sem problema, é saber se naquele local pode ser construído aquilo que pretende se construir. E é inadmissível que demore aí uma semana, 15 dias, o uso de solo. Então a gente tem cobrado muito, vereador, dentro do que o senhor falou, também inclui, inclusive, a nova dinâmica para o uso de solo na nossa cidade. Com relação à fiscalização, a fiscalização de obras funciona, mas a fiscalização que deveria funcionar, ela não funciona. Ela funciona depois que a obra já tá em andamento. E aí cria-se aquele problema, vereador Jean, de ficar embargando obra, criando problema para a associação, para a administração e para a sociedade. Vários construtores já criaram o hábito, vereador Ederson, da seguinte forma: bom, para mim talvez seja melhor eu pagar uma multa do que eu aguardar a liberação do solo. Isso é um absurdo, gente. Até parece que a coisa é feita, combinado. Não, vamos deixar que a coisa seja assim, porque está sendo melhor. Ou seja, quanto pior, melhor. Então, acho que nós temos cobrado, nós temos aqui hoje na casa vários vereadores, entendedores do assunto, né, engenheiros e profissionais do ramo, e nós temos que estar alimentando o setor de habitação para que ele possa realmente aprofundar nisso aí e investir nessa questão da habitação em Anápolis. O vereador Lizier mencionou ali a questão de equipamentos. É um absurdo a gente escutar de um vereador e falar: olha, eu acionei aqui a cidade de Santa Catarina, por exemplo, e consegui o uso de solo para saber se poderia ou não se construir naquele local. A nossa habitação não tem nem computador para se trabalhar. Vai lá hoje. Está trabalhando com computador? dos próprios profissionais que levam para casa. Eles pegam o computador, põem embaixo do braço e levam para casa. Está tudo errado. Um órgão desse merece um investimento. Eu disse aqui no meu requerimento, vereador Zé, que o secretário de planejamento veja isso com muita clareza, com muita importância. Eu diria que é o coração da administração em termos de desenvolvimento da infraestrutura da cidade, é a habitação. E eu falo para você, é o setor que menos tem investimento de tecnologia. Nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos avançar. Nós precisamos, a Anápolis cresceu, tudo cresceu, e algumas coisas parece que estão aí caminhando igual tartaruga. Não dá mais. Então eu estou fazendo essa questão, porque hoje, coincidentemente, vereador Zé, eu estive visitando pelo menos 6 empresários do setor imobiliário, não para falar disso, mas a reclamação de todos foi a mesma. Olha, eu não consigo tirar o uso de solo para começar minha obra. Olha, eu vou começar minha obra, eu prefiro pagar a multa. Fulano, quer dizer, está tudo errado, não é assim.
Vereador.
Então eu vou devolver. Vou devolver para Vossa Excelência a fala.
Olha, talvez não seja o uso de solo, pelo menos o que eles afirmam para nós, que certidão de uso de solo, vereador, de 6.162 processos que entraram requerendo uso de solo, em atraso tinha 5. Eu não sei qual que é o protocolo, qual que é o procedimento, qual que é. Mas realmente a gente tem, eu tenho também muitos colegas comuns com você, do DAE, que reclamam muito do alvará de construção, a finalização da coisa para poder construir. Bom, entretanto, isso agora deve ser coibido. A prefeitura, e outra coisa, uma pessoa que muito auxiliou nisso, uma pessoa que você conhece, Geraldo Lino, né, que entrou para valer, e principalmente na questão de TI. Então, as ações ligadas a isso, nós teremos a criação de call center, conexão fibra ótica, desenvolvimento de sistema de TI, viu, Jean Carlos? Então, teremos um sistema ligado a isso, renovação da frota, sistema de gestão informatizada da frota, renovação do parque de TI, enfim, todos esses procedimentos aí. Eu acho que é um projeto, é um procedimento, assim, para quem utiliza esse serviço e quem está mais ligado a isso, e todos nós estamos, de uma maneira ou de outra, em um momento ou outro, estaremos necessitando desse serviço, eu acho que é um crescimento muito grande. Finalizando, senhor presidente, achei que não ia usar o tempo todo, só lembrando que amanhã teremos audiência pública para tratar daquela ex do Jardim São Paulo, que também é muito importante a nossa participação logo depois da nossa sessão ordinária. É interessante que nós nos dirijamos lá para... Isso, a gente vai falar sobre isso depois, Luiz, que nós temos essa audiência lá e é importante a nossa participação, porque depois o projeto vai voltar para cá, para a nossa avaliação. Então é bom que nós entendamos os motivos e as razões, o porquê daqui lá, os benefícios que aquela situação, que aquela inclusão daquela área no AEIS vai trazer de benefício para nós, né, para a cidade como um todo e particularmente para a população daquela região. Então eu acho que é importante nós estarmos lá também, senhor presidente. E, finalizando, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Vou fazer uma parte. Você vai falar
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores presentes na sessão, imprensa que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara, telespectadores presentes no plenário, ouvintes da Rádio Manchester e também telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET. Em primeiro lugar, presidente, eu quero também, a exemplo de todos os nossos companheiros vereadores, fazer um cumprimento especial às professoras, ao dia das professoras. Quero pedir aqui permissão à professora Geli, que é a nossa professora aqui da escolinha da Câmara Municipal, para cumprimentar todas as professoras, da cidade de Anápolis, do estado e do Brasil, nas pessoas de 4 ilustres professoras. Das minhas excelentes professoras, Merijane, Janieire, Meire Shirley e Meire Jane. Todas quatro filhas do meu admirável e inesquecível pai, Juarez Cerbeto, que deu a elas esses nomes maravilhosos, que não se confundem um com o outro, mas que são excelentes professoras, e das quais duas são funcionárias de carreira da Prefeitura Municipal. Portanto, eu quero cumprimentar todas as professoras, nas pessoas dessas quatro professoras, que eu conheço o trabalho delas e tenho um sentimento de amor de irmão muito grande por essas meninas. E também cumprimentar a minha querida e inesquecível professora de primário, a tia Fátima, a minha professora, que foi minha professora no primário, no colégio amado Laios Anhanguera. A Fátima é uma professora que ficou marcada na minha vida, né? Que hoje já se encontra aposentada, mas que ficou marcada na minha vida. Todos nós temos uma professora que marcou a nossa vida. E dentre todas que foram importantes na minha vida, a tia Fátima foi aquela que ficou registrada na minha mente e na minha vida. O que me motivou, presidente, na verdade, estar aqui hoje nessa tribuna, é um assunto de clamor da população, mais uma vez. Hoje, um fato ocorrido de uma criança que, precisando de ajuda, de socorro médico no hospital municipal, foi motivo de castigo da educação municipal. Foi motivo de críticas por imprensa e por todos os formadores de opinião daquilo que é feito pela saúde no município de Anápolis. Quero dizer, e aí é bom ficar bem claro, que nós temos que dividir as tarefas e as obrigações e criticar realmente quem merece ser criticado. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes, e vou repetir, quantas vezes necessário for, esse nosso governador vive a vida inteira dando esmola para a Santa Casa, dando esmola para um instituto ou outro, ao invés de fazer investimentos realmente que venham resolver o problema da saúde na cidade de Anápolis. Esse negócio de ficar dando 1 milhãozinho para a Santa Casa, 200 mil para a Santa Casa e achar que está resolvendo o problema, por que que ele não constrói um hospital de especialidade infantil na cidade de Anápolis com UTI para atender casos como esse? Por que que ele não constrói um hospital ali, perto de Jaraguá ou Jaraguá, para atender a demanda do Médio Norte Goiano, que vai desafogar a cidade de Anápolis? Aí fica a Prefeitura Municipal sendo responsável por todos os problemas da saúde de Anápolis. É isso que está acontecendo. E todo mundo calado, sem ter coragem de dizer. O Centro de Convenções é bom? Não, ele é maravilhoso. Inclusive eu, enquanto diretor de turismo, lutei, inclusive incluí no Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico, dentro do pedidos para que fosse construído o Centro de Convenções de Anápolis. Mas nós não podemos deixar de lado a questão da saúde pública. Não adianta Centro de Convenções, que está sendo chamado, inclusive, de Walt Disney Anapolino. Nós não podemos achar que o Centro de Convenções é a obra mais importante para a nossa cidade. A nossa cidade, a obra mais importante é a saúde pública. O povo está morrendo sem atendimento. Eu vi aí uma ameaça de alguns hospitais particulares. Ah, nós vamos fechar porque o prefeito está investindo demais na saúde. Porque o prefeito está investindo demais na saúde pública. Tem cabimento uma coisa dessa? Então nós temos é que ter coragem de assumir e atribuir as culpas a quem merece. Nós precisamos aqui de uma maternidade. Nós precisamos de ajuda para a Santa Casa? Precisamos. Mas não precisamos só de ajuda para a Santa Casa. Nós precisamos de uma maternidade. As mulheres estão tendo crianças nos corredores dos hospitais. Será se ninguém está vendo isso? Será se o governador do estado não está sabendo disso? Será se a irmã Rita nunca falou isso para ele? Que as crianças estão nascendo nos corredores dos hospitais de uma forma especial. No corredor do hospital da Santa Casa? Isso por falta de especialista, por falta de médicos, por falta de investimento na saúde pública do estado. Eu quero aqui fazer uma referência ao esforço e aos investimentos que o prefeito tem feito. Eu faço críticas a alguns pontos da administração. Há momentos atrás, eu fiz uma crítica à questão
de investimentos que precisam ser feitos na habitação, mas ninguém pode negar o esforço e o investimento que o prefeito tem feito para resolver o problema da saúde em Anápolis. Eu acompanho passo a passo, dia a dia, visito os hospitais, converso com o secretário, converso com a população e vejo o que está sendo feito. E eu fui vítima, há poucos dias atrás, dessa questão de assistência à saúde, e o meu pai morreu no hospital particular, pagando tudo. E vou dizer, faltando atendimento eficaz. Chegou a ficar 2 dias dentro de um leito, sem atendimento médico. E o hospital lá dentro, o médico lá dentro, e pago, tudo pago. Então nós temos que ter cuidado quando a gente fala de saúde pública, e ficar condenando este ou aquele servidor público, prestador público, no caso, dirigente público, que é o prefeito, e não atribuir as culpas a quem merece. É notório que a Anápolis tem feito um atendimento, na sua ordem, de 50% ou mais, a pessoas que não são de Anápolis. Há poucos dias eu recebi uma pessoa no meu gabinete, de Palmas, falando, vereador, eu estou aqui para o senhor me ajudar a fazer um cartão do SUS, porque lá em Palmas eu não consigo atendimento e eu quero ser atendido aqui em Anápolis. Aí eu te pergunto, é falta de... Muito pelo contrário, essas pessoas estão vindo para cá porque aqui tem onde ser atendido, tem socorro, precisa melhorar? Precisa, claro. Por que precisa? Porque está sobrecarregado. Está sobrecarregado, não dá mais para ficar vendo isso aí e vendo investimentos aí de viaduto, investimentos de centro de convenções, investimentos de aeroporto, tudo isso é importante. Mas não adianta, cidade não tem sustentabilidade no desenvolvimento se o povo estiver morrendo por falta de saúde e de atendimento. Como é que nós vamos desenvolver essa cidade? O povo vindo para cá, mas não tem aonde ser atendido por ocasião de uma enfermidade? Se você for lá em Goiânia, tem pelo menos, que eu conheço, 5 a 6 unidades públicas atendidas por responsabilidade do Estado. Lá tem maternidade, várias maternidades, não é só uma só. Lá tem hospital materno-infantil com toda a infraestrutura, inclusive de UTI. Lá tem o Hospital de Urgência de Goiânia. Tem o HGG. Só especialista aqui no hospital, no HGG. Tem o Hospital de Doenças Tropicais. Todos esses hospitais que eu estou citando são todos mantidos pelo governo do Estado. Anápolis é a maior cidade, eu diria, de arrecadação do Estado de Goiás.
Uma parte, vereador.
Uma parte concedida ao vereador Ederson Lopes.
Pequena parte, vereador Jacques, só para contribuir com a discussão, que além disso tudo que Vossa Excelência está falando nessa tribuna, ainda consta o agravante de que de Jaraguá para frente, para o norte, não existe nenhum hospital do Estado. Toda essa região vem procurar ajuda aqui em Anápolis. Né? Então, quando você viaja para esse lado, você percebe a quantidade de ambulâncias trazendo os seus enfermos para Anápolis, para ser atendido em Anápolis. E não tem o investimento do governo do Estado para a nossa cidade. Que o governo do Estado pudesse também pensar no hospital lá para o lado de Jaraguá, Séries, para aquele lado, para atender a população daquela região. Porque o fato de não ter investimentos nem aqui e nem nessa região faz com que seja agravada a situação da saúde do nosso município. Então eu queria contribuir com a discussão de Vossa Excelência.
Muito obrigado, vereador Edson. Foi o que eu disse ainda há pouco. A maioria dos atendimentos de Anápolis é de cidades circunvizinhas, do Médio Norte principalmente. Né? Daqui até Porangatu, por exemplo, não se encontra um hospital decente. As pessoas vêm tudo para Anápolis, porque sabe que Anápolis, a saúde, tem tido investimentos nesse sentido. Então nós precisamos é atribuir as culpas a quem merece. Nós sabemos que todos os investimentos que estão sendo feitos aí, e que não passa da obrigação, porque há quantos anos não está se prometendo um centro de convenções? Há quantos anos não está se prometendo um aeroporto de carga? Agora, porque está fazendo... É isso que é importante? Acabou tudo, não vai fazer mais nada? Não. Isso que está sendo feito, senhor presidente, é a obrigação e cumprimento de promessa feita há 8 a 16 anos atrás, que não tinha sido cumprido e que agora está sendo cumprido. Mas a saúde ainda não foi feita nenhuma ação. Ó, se não fosse o ex-secretário de saúde, o meu saudoso amigo, doutor Henrique Santillo, que tivesse lutado, brigado, afastado da secretaria na época, brigando com esse governador que aí está, que foi assessor do Henrique Santillo, enquanto governador, enquanto ministro, se não fosse o Henrique Santillo brigar e até afastar da secretaria para que ele construísse esse hospital aqui, esse hospital não teria saído. Eu estou falando isso porque eu acompanhei de perto. Exatamente. Então, a este homem, eu dou as minhas referências, que é o doutor Henrique Santillo, que não está mais entre nós, que foi uma perca muito grande para a cidade de Anápolis,
a parte,
para o
vereador
de Goiás. Quem pediu uma parte?
Lizier.
Vereador Lizier, fica à vontade.
Só contribuindo também com a sua fala, muito oportuna essa sua fala. Anápolis realmente tem investido e muito. Agora, o nosso governador tem planejado, tem o planejamento de um hospital regional em Uruaçu, mas ele está no plano há mais de 15 anos sem sair do papel. Então, quer dizer, é a morosidade, é a preocupação com a coisa pública, é a preocupação com a saúde que nós estamos vendo aí. Então, só para complementar, dizer que o senhor tem razão. Nós sabemos, mas talvez a população que nos ouve não sabe. Nós temos aqui, nós não temos 400 mil habitantes, e sem questionar aqueles que não fazem uso do SUS. E a Secretaria de Saúde diz que nós temos mais de 600 mil credenciados pelo SUS vinculados a Anápolis. Quer dizer, é o que o senhor disse, mais da metade, porque uma boa parte da população, eu mesmo não tenho SUS. Né? Estão, é isso, professor? É isso, doutora? Então nós temos mais de 600 mil vinculados ao SUS aqui em Anápolis. É um absurdo. Como disse o nosso prefeito, você sabe quantas pessoas nascem por ano em Campo Limpo, Matão e etc? Zero. Nasce tudo em Anápolis. E a nossa nobre colega deve contribuir muito para isso. Devolvo a palavra, senhor
vereador. Obrigado, vereador Luzia. Conselho da fala ao vereador Sargento Pereira.
Parabéns, vereador Jackson Charles. Essa preocupação é pertinente. E na nossa audiência pública a respeito da prestação de contas, eu levantei essa bandeira, porque realmente essa é alta complexidade e é competência do Estado. Então nós temos que estar cobrando nossos deputados estaduais para que está cobrando nosso governador para que possa ter essa demanda. Uma vez que essa promessa do hospital lá de Uruaçu é muito antiga, está passando a hora desse projeto sair do papel. E o que a gente observa é que o nosso prefeito tem feito um trabalho interessante, e que eu falei com o secretário de saúde, é para nós tentarmos desenharmos uma situação diferenciada para que nós possamos fazer, vereador, um processo para que a gente possa cobrar dos entes. É isso, cobrar de Campo Limpo, cobrar de Ouro Verde, cobrar de Abadiânia, porque eu não sei se realmente isso funciona. Inclusive, essa semana que vem eu vou estar sentando com ele para ver como que está sendo feita essa cobrança. Ou não sei, eu tive uma ideia, eu já pedi para minha assessoria, para nós desenharmos uma lei que vincule, vereador, fazer o cartão do SUS com o título de eleitor. Imagina só, porque o maior bem do político não é o voto. Se o prefeito de Abadiânia não te der dando suporte na saúde dele, ele vai correr para Anápolis. Na hora de fazer o título, na hora de fazer o cartão do SUS, ou que seja obrigado a ele mostrar o título de eleitor. Se o título de eleitor dele for de Abadiânia, ele não pode fazer o cartão, enquanto ele não transferir para Anápolis. Então, criar subsídios para que possa engessar, não que não seja atendido, tá? Que às vezes a gente fala uma coisa e o pessoal leva para o outro lado. Que seja atendido, porém, que leve, que cobre, que faça a cobrança para esses entes. Porque senão vai ficar muito na tranquilidade, né? No conforto, já que eu não vou cuidar, eu sei que a Anápolis vai cuidar para mim. E a saúde hoje está municipalizada. O dinheiro que poderia estar investindo na saúde, ele fica com dinheiro para investir em outros locais. Então é importante estar cobrando isso do secretário para que possa desenhar algo desse gênero. Eu não sei a complexidade, mas que realmente possa ter essa exigência que seja. E também, infelizmente, eu acho que, eu não sei o que se gasta, tá, vereador? Mas nós temos, inclusive eu fiz essa pergunta para o prefeito, se tinha no planejamento da nossa secretaria a construção de uma maternidade do município. Uma parceria com o Estado, sei lá, e junto ao Estado, e junto ao Estado, o ente federal para estar fazendo uma parceria para que nós possamos ter uma maternidade no nosso município, para que a gente não fique 100% refém das instituições de caridade, entendeu? Então, é uma demanda que possa ser desenhada, que a gente possa estar cobrando isso aí, tá? Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador. Você na fala, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Serei rápido. A questão é a seguinte, no início do ano, eu e o vereador Jean participamos de uma vinda do secretário da Saúde do Estado aqui no hospital de urgência. No discurso dele, ele nos garantiu que já estava em andamento o projeto para a construção de um hospital de urgência em Uruaçu. Isso no início do ano, ou seja, um ano já se passou. E ele também garantiu na sua fala, e falando com a irmã Rita, que seria ampliado o hospital de urgência de Anápolis. Mas até agora nada, eu acho que nós, Jean, que ouvimos, eu gravei, está gravada a palavra do secretário, a ampliação do hospital de urgência de Anápolis e a construção do hospital em Uruaçu. Mas até agora projeto. Se pegarmos pelo projeto do presídio, 2020, talvez saia o hospital de Uruaçu. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado,
uma
vereador.
Parte, só para
você, de uma parte, o vereador Eli Rosa, pediu uma parte, vereadora. Rapidinho, vereador, que é outro tempo.
Obrigado, colega Jackson. É preciso ter um entendimento aqui da questão da saúde de Anápolis, que não é do município, é da região. É uma região. É uma grandíssima região. E o que ocorre com a coisa que começou a ser feita e não foi concluída, que é essa questão da Câmara de Compensação? O que quer dizer com isso? Que os prefeitos desses municípios que satelitizam o nosso município de Anápolis precisam, de forma imediata, fazer o repasse desses valores que são gastos aqui com pacientes que vão oriundos de outros municípios. Isso não tem acontecido. Nós precisamos brigar para isso acontecer, para isso tornar realidade, para as pessoas, inclusive, trazer a responsabilidade, porque é importante para Anápolis a concentração dos serviços de saúde, não só dos profissionais liberais, mas também das pessoas jurídicas de saúde que se estabeleçam no nosso município, que é extremamente importante, levando em consideração até em conta que nós temos aqui um curso de medicina, né? É claro que precisa de hospital de urgência em outros lugares, mas para atender aqueles acidentados, baleados, esfaqueados, para que eles não morram na estrada. Mas é importante que reforme o hospital, que faça a reforma do hospital Henrique Santillo. É importante que nós não excluímos a possibilidade de trazer os pacientes para cá. Muito pelo contrário, é que trazemos a inclusão desses pacientes, mas que os prefeitos desses municípios façam o repasse para o prefeito Antônio Roberto Gomide. Eu acho que essa bandeira que essa casa tem que levantar. Obrigado pela parte.
Muito obrigado, vereador Eli. Seu conhecimento na área nos contribuiu muito e a gente pode estudar e trabalhar junto, conjunto, para que isso aconteça. Vereadora Dina Mello, por favor.
Obrigado pela parte, só nos resta 55 segundos. Serei breve, vereador, mas foi um grande sonho dos nossos mandatos, tanto o meu como do Antônio Roberto aqui nessa casa, de fazer um hospital onde só mulheres eram atendidas. Isso aí foi um sonho alcançado nessa gestão agora do nosso companheiro Antônio Roberto. Agora, o que diz respeito à maternidade municipal, já está se estudando, já faz tempo, já tem uns 3 anos que o nosso prefeito preocupado com essa situação, que hoje só a Santa Casa que faz, que acolhe todos esses trabalhos de parto. Então, apesar de que foi aumentado lá o espaço, mas não dá, vira e mexe, tem paciente em trabalho de parto em maca. Então, é uma situação que não pode continuar. E o nosso prefeito, sensibilizado, ele está correndo atrás, só que não é fácil, é bem complexo, é um outro hospital. E como está se construindo o nosso hospital lá na Vila Esperança, acho que depois que terminar aqui, vai se começar uma maternidade. Mas isso aí já é um desejo da administração desde que ele entrou. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereadora. Presidente, o assunto está tão gostoso, eu queria pedir pelo menos só mais 20 minutos para a gente dar continuidade no assunto aí. Mas na verdade, é o seguinte, para finalizar, presidente, para finalizar.
Para ver se ganha um, né?
Então, para finalizar, eu quero dizer
que, na verdade, essa minha fala de hoje, ela foi motivada simplesmente nesse momento que eu estava aqui na sessão. Eu fui recebi no mínimo 4 mensagens de pessoas que têm acesso à minha rede social, exatamente cobrando, não é do vereador Jackson, é cobrando ações dos vereadores. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Cadê os políticos? Porque é assim que o povo entende. O povo não tem aquela divisão de quem é a responsabilidade disso, de quem é a responsabilidade daquilo. Mas cabe a nós aqui usar aquilo que nos confere, que nós temos direito, que é a tribuna, e também tentar nos organizar para fazer com que haja realmente investimento. E não adianta a gente ficar aqui batendo palmas para algumas coisas que estão sendo feitas, que já deveriam ter sido feitas anos de luz atrás, está sendo feito agora, e aquilo que precisava ter sido feito agora, independente do que está sendo feito, não está sendo olhado. Está sendo o seguinte: passa um paninho ali, eu vou ali, vou dar uma esmolinha ali, tá bem, tô ajudando. Que conversa, tá ajudando porcaria nenhuma, tá cumprindo com a obrigação. O povo de Anápolis deu eleição para esse governador, que eu conheço, foram 2 vezes. O povo de Anápolis deu eleição para esse governador. Ele agora tem que cumprir com aquilo que ele, o compromisso que ele tem com o povo de Anápolis. E é centro de convenções, é aeroporto de carga, é saúde, é presídio, é responsabilidade dele. Para que ele é governador? Para que ele assumiu a responsabilidade? Quem não tem competência não se estabelece. É governador? Tem que fazer. E por isso aqui a nossa obrigação é cobrar. Eu vou para a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Sargento Pereira, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Eber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador pastor Edson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abra a ordem do dia, passa a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo, primeira votação, com o processo 150. Vereador Glei Martins, não está plenário, não? Senhor presidente, processo, primeira votação, com o processo 150-2013, de autoria do vereador Glei Martins, considera atividade pública municipal a Federação Goiana de Futebol Set Society da Outro Providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é contrário. Vou analisar o parecer, senhor presidente.
Projeto 150 de 2013, com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Determina o regimento nesses casos que o projeto é interrompido a sua tramitação e vem a plenário para apreciação do parecer. Então, nós vamos aqui agora apreciar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é contra o projeto. Está em discussão o parecer da comissão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutiu o autor do projeto, vereador Glenn.
Senhor presidente, esse projeto aí é um projeto do esporte, é o Set Society, né? Ele foi apresentado a pedido do secretário Ademir Marim. Ele nos pediu a questão essa lei que nós fizemos aqui, da utilidade. Inclusive, eu estive com ele, falei, Ademir, o senhor podia ver na procuradoria se é necessário ter o título de utilidade pública para poder fazer os convênios. Inclusive, teve o evento esse final de semana lá no Renascer, e já estava marcado. Então, eu falei com o Ademir, então o senhor olha se é necessário ver com o Edmar na procuradoria, se é necessário ter o título de utilidade pública para poder fazer o convênio. Porque estabelecemos a lei lá na Câmara de moralizar, de organizar as utilidades, e isso, se for realmente necessário, vai estar engessando o esporte, onde a cidade tem crescido através do esporte, vários campeonatos. Então eu passei a bola para ele, falei, ó, você olha, se for ter que fazer alguma emenda nessa lei nossa aqui, que senão o esporte vai ficar só os que já têm a utilidade. Só que já tem os convênios. É só futsal e esses outros. Então não pode vir o handball ou outros esportes. Tem outro projeto que ele pediu também, inclusive está comigo lá para ser apresentado. Esse, geralmente é as federações, é de Goiânia, Federação Nacional. Então nós temos que ver, se for o caso, ter que, até aquele dia mesmo o senhor falou, o senhor ajudou aqui também, a questão de estar engessando o esporte. Falei com ele novamente, ele ficou de ver. Se for necessário ter o título de utilidade para poder fazer os convênios, então tem que mudar a lei ou tem que ver lá na procuradoria de que forma vai fazer. Porque senão vai cada dia mais vai engessar o esporte aqui na nossa cidade.
Uma parte, não, vereador.
Antes do... Terminou, vereador?
Uma parte.
Falava com o vereador Glema ainda. Não, é só isso. Só peço que... conceda a parte ao...
O autor do projeto... Qual o motivo, presidente, que levou aí a Comissão de Justiça votar contrário a esse projeto? Eu queria saber aí como ficou, porque por que votou contrário.
Hã? Porque a federação é de Goiânia.
Aí é complicado, porque tem que ter local no município,
discutindo,
né?
Presidente.
Aí não, não passa. Tá porque, frio. Deixa eu te falar, foi vetado uma vez aqui, o Jacques, me lembro, teve uma utilidade pública que a procuradoria lá, não Admar, na outra gestão, o endereço era de outra cidade e foi sancionado, só porque foi errado ter passado. Então, não tem nem discussões. Então, é difícil, porque tem que estar no município, né? O endereço é do outro município, aí é claramente é contrário mesmo, não tem como nem justificar. Devolvo a palavra, obrigado.
Discutindo, então, gente.
Mas a federação discutindo. É goiana, é federação goiana, é no estado, não é no município. Agora... E teve outro projeto aí, até foi o Fernando Cunha, do Volo Sentado, ele teve que ir lá em Goiânia, ele olhou lá, foi lá, olhou a federação, ele viu que era séria, nós aprovamos aqui, por unanimidade, a questão do vôlei sentado, que é a federação goiana também. Isso, Pedro Mariano, é uma federação goiana, não é municipal. Se ela vai para outro município, se o município... Por isso que eu falei com o Ademir, para ele ver com o procurador, se isso é lei municipal, se é necessário o município fazer convênio. Se Anápolis tem essa lei, que tem que ter o convênio, às vezes em Goianésia não tem esse convênio, pode fazer sem ter utilidade. Então é isso que eu falei com o Ademir, para ele olhar. E é um pedido praticamente do prefeito, que vem do secretariado. E o esporte, quem fala mal do esporte aqui em Anápolis? Anápolis, o esporte está crescendo. O esporte, a cada dia que passa, tem mais educação aí, o segundo tempo, enfim, vários esportes aí. E é uma questão para o esporte. E vem lá do Ademir Marinho, que é o secretário de esporte, que todos nós temos respeito por ele aqui. Ele esteve aqui na tribuna, falou, trouxe a mensagem dele aquela vez que ele esteve aqui. Então, assim, a gente tem que ver. Aquele dia mesmo, eu falei, a gente tem que olhar essa lei, se está engessando coisas, as situações. Então fica aí, se for, eu não sou contra o esporte, eu não sou contra. E outra, a utilidade pública, se dando a utilidade pública para aquela entidade, ela automaticamente ela não pega os empréstimos não, conversei com a Ademir também, tem toda a documentação. Não é que vai dar utilidade pública para aquela instituição, ele já vem na prefeitura e vai sair com um saco de dinheiro, não, negativo. Vai passar por toda uma burocracia, toda uma documentação, vai... Realmente, se realmente é necessário, se tem aquela documentação para poder todo o processo. Então, assim, nós estamos aqui para legislar. E nós estamos a ver que isso não está prejudicando uma cidade. É uma secretaria, que é do esporte. A Anápolis está crescendo, desenvolvendo um todo, na saúde. Está agora elogiando a secretária de saúde. Então, o esporte, quem fala mal ou vê com maus olhos a secretaria de esporte aqui em Anápolis. Ela é renomada até no Brasil inteiro, até no Mundial, sai a questão do esporte na televisão aí, nos canais. Então, a gente tem que olhar muito bem essa questão. Se vai prejudicar o esporte, se vai prejudicar a cidade, por que nós não mexer nessa lei para que possa beneficiar? É igual a Miriam Garcia falou, me ajudou aqui. A utilidade pública, a partir do momento que pega a utilidade pública, a gente não faz o empréstimo, não. Então, a utilidade pública, às vezes, vai ser só ter o título. Mas daí... Se for preciso para o bem da cidade, que mal tem dar utilidade pública para uma instituição que é Federação Goiana, Federação Brasileira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Antes de passar para o próximo orador discutir, eu gostaria de pedir ao secretário que pudesse fazer a leitura do parecer da comissão.
Do despacho.
Um minutinho, lê só o final, que às vezes fica mais rápido.
Senhor presidente, parecer do Sargento Pereira Júnior, em resumo, com a seguinte conclusão. A instituição Epígrafe tem mais de 8 anos de fundação. Não possui sede nessa municipalidade. Não apresenta projeto social que desenvolve nessa municipalidade. Diante do exposto, não há elementos suficientes que acrediciem receber reconhecimento de unidade pública municipal. Discutindo, a justificativa, portanto, presidente...
Vereador, o senhor falou aí do tempo de
6 anos.
8 anos.
8 anos.
Ela 8 anos de fundação.
Ela já tem 8 anos?
Tem.
Tá bom.
Discutindo, presidente.
A justificativa é porque, de acordo com a lei do Jean Carlos, ela não possui sede da cidade de Anápolis.
É. Discutindo, presidente.
Oi.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador...
Discutindo aí.
Quem pediu primeiro?
O autor já falou.
Sargento, apenas informando aos pares que aquela lei que nós votamos aqui ainda em...
Ainda não foi sancionada.
Para regulamentar os títulos de utilidade pública, ainda não foi... Ela não foi ainda publicada. Não sei nem se já foi sancionada. Mas
discutindo.
Publicada eu tenho certeza.
Senhor presidente,
que
então
foi.
as outras leis que foi aprovada, a utilidade, então vai ter que revogar?
Então, para discutir também.
Não tem lei ainda não, hein?
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, Nobres Pares, eu fui relator desse projeto, hein? Eu relatei ele por analogia à lei federal. O objetivo da utilidade pública, senhor presidente, é de ter algum projeto social na nossa municipalidade. Tem 8 anos que essa instituição existe em Aparecida de Goiânia, e se realmente para fazer o convênio no nosso município ela precisar de ter uma utilidade pública, que ela vá buscar utilidade pública na sede de origem, aonde ela está prestando o serviço. Então, nós temos que moralizar isso aqui na nossa casa. Isso aí foi um entendimento de toda a comissão. Nós usamos por analogia uma lei federal, porque a nossa lei não está ainda publicada, promulgada. Então, nós temos que moralizar, porque nós temos que dar utilidade pública para quem realmente presta serviço de utilidade pública no nosso município. Se a pessoa, se a empresa, a confederação precisar de utilidade pública, que realmente vá buscar na sede de origem. Porque nós não podemos mais estar dando utilidade pública a Deus dará, só porque A pediu ou B pediu. Nós temos que mostrar, tem que ter serviço prestado nessa nossa municipalidade. É só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero apenas contribuir e auxiliar aqui o vereador Glêmio. Na verdade, presidente, existe uma lei municipal e essa lei municipal ela foi motivada por uma exigência na lei de convênios, que ela determina que todos os convênios a serem realizados com entidades esportivas para eventos na cidade de Anápolis e turísticas, não só esportivas, mas turísticas também, ela tem que ter obrigatoriamente o título de utilidade pública. Mas a lei é bem clara. Eu estive no Ademir semana passada e eu pedi para ele: Ademir, traz a lei para mim. Quando ele trouxe a lei, eu falei: Ademir, lê a lei. A lei exige realmente o título, mas o título não tem que ser obrigatório, ou melhor, a empresa de Anápolis tem título de Anápolis, a empresa de Goiânia é o título de Goiânia. O vereador Glêmio falou: ah, mas a empresa é estadual. Então, ela tem que ter o título de utilidade pública estadual e municipal de Goiânia. São de Goiânia, e não sei se a sede é em Goiânia, onde quer que seja a sede, a partir de Goiânia, né? Então, na verdade, eu acho que, nesses termos, a Comissão de Justiça e Ações está correta. E eu vou dizer por quê. Porque eu vi a vereadora dizer: ah, mas o título não é dinheiro. É dinheiro, sim, porque para pegar o dinheiro, exige-se o título. Então, se ela não tem o título, não tem o dinheiro. Então, o título, vereadora, é um passaporte para pegar o dinheiro. Se não tiver, não pega o dinheiro. Não tem processo, não tem convênio. Se não tem convênio, não tem dinheiro. Então, é muito pertinente que nós tenhamos aqui o cuidado e a responsabilidade de não sair dando títulos para este ou para aquela instituição. E aí eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo.
Nós fizemos um convênio uma vez, nós tivemos uma dificuldade muito grande com a Federação Brasileira de Snooker. Não se encontrava a sede dela. Ninguém sabia onde era a sede. Uma hora era no Paraná, outra hora era em Brasília, outra hora era no Rio Grande do Sul, e o presidente carregava os documentos embaixo do braço. Então, isso pode acontecer, e eu quero dizer para vocês que acontece com muitas federações e confederações. A grande parte, a grande maioria dessas federações e confederações serve apenas de trampolim, quando na verdade ela nem existe. Então nós temos que ter a responsabilidade de dar um título de apoio para quem nós conhecemos, para quem nós estamos vendo a existência dessa entidade, ver a veracidade dela. Agora, com relação a inchar o esporte, eu acho o seguinte, que o secretário Ademir, antes de contratar a federação, ou seja, ele já fala, olha, você tem título de Itaipu? Tem não? Então, providencia aí na sua cidade, traz, porque senão não tem jeito de fazer o convênio. Eu acho que é até uma forma de preservar o mandato do próprio prefeito.
Discutindo, presidente.
Eu vou devolver a palavra, porque eu estou tendo jeito de falar.
Uma parte.
Outra. Uma parte. Você na parte do meu nome, vereador Gleio Martins.
Jackson, eu bem disse, eu falei com o Ademir para ele olhar primeiro a lei, se era necessário, se tinha que ter o título de idade para poder. Então, falei, então o senhor olha, se tiver uma lei. Que tem que ter o título de utilidade para fazer o convênio, então a gente tem que ver de qual forma vai ser. Se é necessário, o senhor fazer de outra forma, porque nós estamos fazendo uma lei lá na Câmara para regulamentar, para até nos ajudar em relação a isso. Inclusive, ele me falou que ia falar com o Edmar mesmo, procurador, para ver isso. E ele não me deu resposta.
Então eu
levei para ele, não é que eu estou defendendo essa instituição, que eu nem conheço o pessoal lá. Eu só disse o seguinte, que para ir para o Ademir primeiro olhar se era necessário ter o título de utilidade pública. E falei para ele, inclusive ele procurou Vossa Excelência também, que ele me disse que ia te procurar.
Me procurou
então,
e
então por isso que eu falei para ele, falei, ó, se é necessário ter o título de utilidade pública.
Então, vereador, estou dizendo para o senhor, ele me procurou, eu estive na sala dele, ele indagou a mesma coisa e eu falei para ele, traz a lei para mim, ele trouxe a lei, vamos ler a lei, lemos junto, ele leu. Realmente precisa do título, mas não precisa do título de Anápolis. Precisa de ter o título de cidade pública, que obrigatoriamente... O conselho da parte é o vereador Fernando Coelho.
Vereador, eu não peguei o começo da sua fala, mas só entrando nesse assunto, até porque nós discutimos bastante na Comissão de Justiça acerca desse título de utilidade pública. Vale ressaltar que alguns entendem de uma forma, outros de outra. Eu mesmo, para mim, eu entendia que era obrigado a ter o título de utilidade no município de Anápolis. Uhum. Outros já falam que não, que pode ser de qualquer outro município, tem validade para Anápolis. Exatamente. Até porque, se não tivesse a validade, vereador, já está errado, porque na semana passada nós lemos aqui um convênio do município de Anápolis com essa entidade. Foi lido aqui, inclusive, por mim. O primeiro secretário não estava aqui. Então, eu fui contra, um dos que votou contra, junto com o parecer contrário, porque entendo que, se não precisa do título municipal, aqui da cidade de Anápolis, pode ser de outro, essa entidade até hoje não prestou nenhum serviço no município de Anápolis que a gente possa falar que é de utilidade pública. Então, quem sabe aí, promovendo grandes eventos, ou alguns eventos que ela terá que promover nos próximos dias, até porque tem um convênio celebrado, essa entidade terá capacidade aí sim a gente colocar novamente o vereador em questão, ou outro vereador, essa entidade para ser votada aqui nessa casa. Então, nesse momento, eu assinei a favor do parecer contrário a essa entidade, justamente por isso, porque hoje a entidade é de Aparecida e não tem nada que comprove qualquer coisa que ela tenha feito aqui no município. Então, essas as razões que eu assinei, e essas razões, eu acho que a prefeitura não ia ser tão inocente de assinar um convênio sem ter a lei aprovada. Eu acho que ninguém seria dessa inocência, ou inocência de tal tamanho.
Parte, vereador.
Obrigado. Concluindo, qual parte, vereador Jean?
Só para contribuir também, eu quero esclarecer aos pares que a lei que nós aprovamos do processo legislativo 062, que trata da concessão da utilidade para o municipal, o prazo para a resposta do executivo vence hoje, vereadora Miriam, 15/10. Portanto, certamente se o prefeito sancionar, ele deve encaminhar uma resposta, e se não retornar, considerar-se-á sancionada tacitamente. Agora, eu tive informações que chegou alguns expedientes do protocolo da casa. Certamente pode ser que tenha também tido algum veto, né? Nós vamos, de qualquer forma, eu quero também pronunciar a respeito, porque se toda entidade for firmar um convênio aqui, tiver que ter utilidade pública municipal, é um completo disparate, não se justifica que tenha utilidade pública municipal, mas no seu município. Como que nós vamos aferir um título que ele é para agraciar uma determinada instituição que prestou serviço para o município, se ela nunca prestou? Isso é um consenso que nós tivemos na comissão, por isso até que surgiu a proposta de apresentar aquela lei que nós aprovamos. Porque, realmente, duas finalidades da lei, de acordo até com os pareceres aí de doutrinadores. Uma é o valor financeiro que ela pode obter através disso. E outra é em virtude do quê? Da credibilidade perante a sociedade local. Mas como nós vamos considerar utilidade pública se nós não temos elementos para aferir isso? É por isso que nós regulamentamos agora. Então, concordo que o parecer seja mantido, contrário à concessão do título de utilidade pública municipal de Anápolis, que ela possa obter lá na cidade que ela é sediada, e certamente lá sim tem elementos suficientes para se avaliar,
presidente,
se ela merece ou não. Devolvo, vereador Jacques.
Concedo a fala, vereadora Geli.
Vereador Jacques, obrigado pela parte. É só, o Gleimo é muito preocupado com essa questão, e também o Ademir Marinho, um grande secretário, e nós estivemos conversando ali no hall do teatro municipal, e ele demonstrou essa preocupação. E nós também fomos olhar a legislação e vimos que é título de utilidade pública. E naquele momento nós ainda falávamos com ele. Eu falei com ele, falei, ô secretário, mas como que vai conceder um título de utilidade pública para uma instituição para fazer um único evento na nossa cidade? Ele vem cá, faz o evento e vai embora e pronto. E o título? Ele vai levar, vai utilizar esse título em outro lugar? Então, eu quero parabenizar até a Comissão de Constituição e Justiça pelo brilhantismo do parecer nesse sentido. Porque, por certo, essa é uma instituição séria, mas essa instituição séria merece esse título na cidade de origem, onde ela está instituída, onde ela está localizada, ou mesmo do estado de Goiás, porque ela atende todo o estado de Goiás. Nós conversamos e o Ademir realmente estava muito preocupado no sentido de poder vir a ter prejuízo. Mas nós ainda comentamos com ele, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agradeço.
Obrigado, vereadora. Para finalizar, eu tenho só 40 segundos, presidente. Eu estou dizendo isso, presidente, porque havia um equívoco por parte do secretário, porque eu, particularmente, enquanto diretor de turismo, firmei alguns convênios com algumas instituições e elas apresentaram para mim os títulos de utilidade pública das cidades delas e nós fizemos o convênio. Portanto, não há necessidade de ser exclusivamente de Anápolis. Devolvo a palavra.
Discutindo,
também,
presidente.
Também, para discutir, e antes de passar para o próximo orador para discutir, que é o Lisier Borges, o regimento prevê que, para discutir o parecer da comissão, são 5 minutos sem a parte. Como eu demorei a fazer a cobrança aqui e alguns oradores já tinham concedido a parte, esse projeto que está sendo votado, nós vamos continuar na mesma regra, dos 10 minutos com a parte. Os próximos, tem mais, parece que mais 2 parecer para ser analisado, os próximos nós vamos cumprir o que está no regimento, 5 minutos sem a parte. Esse nós vamos continuar de acordo com o que já está a rotina aqui da discussão. Também para discutir, vereador Lisier Borges.
Tudo já foi dito aqui, tudo muito bem balizado. Eu só vou justificar a decisão da nossa comissão, que foi exatamente essa. A lei ainda não foi aprovada, como bem disse lá, sancionada. Como bem disse o novo vereador Jean Carlos, foi uma solicitação nossa, né, a lei. É de autoria dele, mas uma solicitação nossa, porque nós entendíamos que isso era necessário. E se nós entendemos que isso é necessário, por que nós vamos sair daquilo que nós entendemos como necessário? Não justifica. Então, senhor presidente, isso é que nos motiva a manter isso. Porque nós discutimos, foi extensamente debatido essa questão, e nós concluímos que é necessário que ela tenha sede no local, no município, não tem. Também é necessário que vá até o local verificar se tem a sede, se funciona, se opera normalmente. Nós vamos lá em Aparecida verificar isso? Não vamos. E depois tem o mérito da coisa, né? Um título de cidadania que já foi dito também que tem, se ele está no município de Aparecida, busque lá. Por que não buscou lá? É? Já tem 8 anos de sua fundação, já poderia ter buscado isso lá. Então é isso. É o parecer da comissão. Eu acho que o relator foi feliz nesse relatório dele.
Uma parte.
Concluindo dessa forma, em não ceder, mesmo porque nós também sabemos, à luz da lei, que não é necessário que tenha o título de cidadania dentro do município. Concedo a parte ao novo vereador, o Ederson Lopes.
Vereador Zé, obrigado pela parte. Eu me lembro que, quando estávamos aqui discutindo, e se não me engano, ficamos 3 sessões discutindo o projeto, e nós colocamos aqui que nós iríamos avaliar esse projeto sendo sancionado, se traria algum prejuízo para a sociedade, que a nossa intenção realmente é que a sociedade seja beneficiada e não prejudicada. E um dos artigos lá versa justamente sobre isso, sobre não conceder título de titularidade pública a entidades que não tenham sede aqui. E aí foi passada essa interpretação do secretário Ademir sobre a impossibilidade do município fazer convênios com entidades e isso ia trazer prejuízo ao esporte anapolino. Pelo que nós temos visto aqui, até pela experiência do vereador Jackson como ex-diretor de turismo, que celebrou vários convênios com entidades que não tinham o título de utilidade pública de Anápolis, mas possuíam esse título no município de origem, e esse convênio ele é legal. Inclusive, essa interpretação já foi acolhida pela Secretaria de Esportes, eu vejo assim, até porque já foi celebrado o convênio com essa entidade que está sendo solicitado aqui, pela essa correção na interpretação da lei. Então eu vejo que não tem trazido nenhum prejuízo até agora. Esse caso aqui não se justifica, então, essa concessão desse título. Então eu quero também parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça pelo parecer, né, o vereador Pereira Júnior, e eu creio que realmente nós devemos caminhar por aí. Isso não impede que no futuro não venha surgir algum artigo, alguma questão naquela lei aprovada, que nós percebamos que venha trazer algum prejuízo para o esporte ou para a sociedade anapolina. E aí nós vamos corrigir algum erro que possamos ter cometido. Mas não é o caso até agora. Então eu também sou favorável a que seja mantido o parecer da comissão. Obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Obrigado pela contribuição, devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Não, presidente, eu já comentei numa parte, mas só para o vereador Edson comentou ali, naturalmente aquela lei poderá surgir necessidade de alteração. Né? Esse é o entendimento que nós temos no momento. As leis, elas existem, nós, o Poder Legislativo, existe para poder sempre estar aperfeiçoando todo o ordenamento, né, legal. Então, naturalmente, se houver um entendimento diferenciado e que nós entendemos que realmente seja justo, a ideia não é dificultar, inviabilizar convênios ou prejudicar qualquer que seja a programação do Executivo. Ao contrário, a ideia é evitar a banalização dos títulos, porque não se justifica uma instituição que abre no dia, no outro dia ser agraciada com título, nem tampouco uma que é de fora, que nunca fez nenhum trabalho aqui, nós contemplarmos com o título. Então, concordo com Vossa Excelência.
Não, a parte, vereador.
Pois não, vereador.
Até para complementar, independente da lei, independente se ela foi sancionada ou se será vetada, exatamente, independente daquela lei, o vereador Pereira até se baseou na Constituição Federal. Exatamente. Então, nós aqui, como vereadores, a comissão, ela independe dessa lei. Nós vamos conceder ou não o título de utilidade pública de acordo com os serviços prestados e a moralidade, legalidade das entidades que solicitarem nessa casa. Exato. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Edson. Só para complementar, a lei federal que trata dessa matéria é uma lei antiga, 91/35, ou seja, de 1935. E nós estávamos utilizando ela subsidiariamente. Mas é porque no âmbito federal não é nem concedido via lei, é através de um decreto do Ministério da Justiça, desde que preenchidos também os requisitos. Agora, no âmbito estadual e municipal, as recomendações, inclusive, é que seja por lei. Então, nós estamos apresentando uma legislação com o intuito de disciplinar, e nós aprovamos e estamos aguardando a resposta do Executivo. E, naturalmente, se houver necessidade de aperfeiçoar, nós faremos. Devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a comissão pelo trabalho, e eu quero fazer aqui um paralelo muito interessante. Quando esta casa aprova o título de cidadania anapolina para uma pessoa, o que é baseado? O que, qual que é aquilo que nos convence? É o serviço prestado. A palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário. E esta associação, enfim, que o Grêmio está propondo, nunca fez nada em Anápolis. Então mostra o serviço e aí nós vamos estudar o caso se ela merece esse título de utilidade pública do nosso município. Então eu vejo o seguinte, eu acho que não é o momento.
Vou colocar em votação o parecer da comissão. Os que forem contrários ao parecer, se manifestem os que forem contrários ao parecer. Apenas com o parecer contrário do vereador Gleimo Martins, o autor do projeto, o parecer da comissão está mantido. Palavra com o secretário.
Processo 155/2013, diretoria do vereador Gleimo Martins, que é o projeto de lei que institui o programa Zilda Armes, solidariedade humana para transporte gratuito de pacientes carentes que receberem alta do Sistema Único de Saúde do município de Anápolis da USP Providências. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto, presidente. Analisando o parecer.
Da mesma forma, também com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, nós estaremos apreciando, não o mérito do projeto, mas da mesma forma o parecer da comissão. Dessa vez, com 5 minutos, sem apartes. Está em discussão.
Presidente,
pede para ler.
Precisava ler aí para nós o parecer da comissão, por favor.
Faz favor, secretário.
O parecer tem 12 páginas. Eu vou ler só a conclusão.
Nossa!
Do novo vereador Mauro José Severiano, tem 12 páginas.
Que isso?
Eu vou ler só a conclusão que ele fez aqui, dá para sintetizar o que ele entende sobre o projeto.
Você quer aparecer? 12 páginas.
Isto posto, é se concluir que a matéria se apresenta como inconstitucional, por regular matéria de natureza administrativa, cuja competência para iniciar o processo legislativo é privativa do chefe do Poder Executivo. Com isto, nós volta no sentido da ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei do novo vereador.
Tendo em vista, ele alegar que é competência privativa do prefeito.
Visto de origem, segundo o parecer da comissão. Está em discussão o vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos aqui, todos nós vereadores, fazemos projetos pensando no bem da cidade, da população. E quando apresentei esse projeto, senhor presidente, foi que eu estive no hospital municipal, meu pai estava internado, e era mais ou menos umas 9 horas da noite, uma enfermeira chegou na mulher, que o paciente estava no isolamento, e ela chorando e cobrando da mulher para sair, até agora você está aqui, eu preciso do quarto. A pessoa, ela chorando, falou assim, eu não tenho condição de pagar um ônibus. Mesmo se eu tivesse condição de pagar o ônibus, a pessoa não tem condição de entrar no ônibus. Nem embora sentada, porque ela não estava totalmente recuperada. Ela passou aquela crise, mas ela precisava de um transporte diferenciado, uma ambulância. E esse projeto vem agraciar, senhor presidente, ele vem aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que não têm condição. Não vai virar táxi, não. Muita gente falou que ia virar táxi, mas ia ter uma regulação. O Eli Rosa é da área da saúde também. Ele entende, sabe as situações que a pessoa chega no hospital, passa por um trauma, por um procedimento cirúrgico, ele tem que ter um tratamento diferenciado para ir embora. E a pessoa não tem condição. Isso lá em Goiânia, senhor presidente. Eu andando em Goiânia, uma pessoa chegou me parabenizando pelo esse projeto, que muitos municípios aí, a única coisa que funciona na saúde lá é a ambulância terapia, o que funciona na saúde. Então, assim, esse projeto, o ganho social, o cunho social é muito grande, a abrangência dele é muito grande. Isso a nossa prefeitura, o Poder Executivo, tem condição de fazer esse trabalho. Inclusive, eu conversando com o secretário de saúde, o Dr. Luiz Carlos, ele disse, vereador, a gente já faz esse processo, a gente já faz quando precisa, a gente já faz. Mas para quem conhece,
um secretário, para quem conhece um vereador para pedir. Então, esse projeto eu pensei na população em geral. Em todos os, todos os vereadores que estão aqui, tem pessoas, tem eleitores que vão precisar desse transporte. Eu sou contrário ao parecer da Constituição da CCJ, porque eu pedi para fazer uma pesquisa aqui, ó, o Roberto, quantos projetos autorizativos já foi feito de 2009 para cá? Isso aqui, ó, tudo projetos autorizativos. E esse projeto meu não é um elefante branco, não. É igual aquela passarela lá, no meio do nada lá. Esse projeto é um projeto que vai de encontro à sociedade, às pessoas mais carentes, aos eleitorados. Até parece que nós estamos contra o povo. Eu vim para essa casa aqui, eu fui eleito para representar o povo, o pessoal menos favorecido. E a cidade precisa disso, porque eu já levei pessoas, fui lá no hospital, eu já levei pessoas em casa que não tinha condição de ir embora. O meu chefe de gabinete, o João Vaz, um dia chegou lá 9 horas da noite, foi levar um menino dele lá no hospital, ele saiu lá com o procedimento, passou 11 horas da noite, senhor presidente. Uma mulher sentada lá no chão, com a perna engessada até na virilha. Ela não conseguia nem andar. Aí o João passou, falou, uai, o que você está fazendo aqui até uma hora dessa? Não, eu vou esperar amanhecer para ver se eu consigo ir embora. Agora vê que absurdo. Ficar na porta, esperar amanhecer para ir embora. Então esse projeto meu, ele vem de encontro. Então, diz no projeto que é de cunho do executivo. Mas cadê que o executivo está fazendo isso? Então nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para trabalhar. E eu estou trabalhando, eu estou mostrando os projetos bons, um projeto que vem de encontro à sociedade, um projeto que vem de encontro aos meus eleitores, aquelas pessoas que votou em mim e confiou na minha pessoa de estar aqui. Então eu não estou aqui por brincadeira, eu não estou aqui para fazer graça para ninguém. Nós estamos aqui para trabalhar. Eu acredito que todos nós, vereadores, tem pessoas, eleitores, que vão precisar desse artifício, dessa ambulância. Porque o secretário, o doutor secretário, me falou, vereadores, nós já fazemos isso. Uma pessoa falou assim, vai virar táxi, negativo, vai ter uma regulação, no projeto fala tudo aí, tem uma regulação, as pessoas que necessitam, as pessoas carentes, no município de Anápolis. E muitos municípios aí, a única coisa que funciona é a ambulância terapia. E eu fui muito bem elogiado, pessoas me parou na rua elogiando por esse projeto, falou que essa Câmara tem uma cara diferente. Por quê? Muitos projetos igual o meu, igual do Lisier, de todos nós. Agora, nós mesmos, está sendo barrado na CCJ. Deixa que o prefeito vai barrar então. Por que que o prefeito... A gente já barra, então o prefeito não vai fazer nada. A CCJ está barrando tudo. É um projeto que todos da CCJ, com certeza, tem eleitores, tem pessoas que vão usar esse artifício. Então eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Apenas para clarear o debate, eu gostaria que o secretário pudesse ler pelo menos os primeiros artigos aí do projeto.
Artigo 1º. Fica o município autorizado a instituir o programa Zilda Arms, Solidariedade Humana, o qual oferecerá transporte gratuito ao acompanhante e ao paciente que receberá alta do Sistema Único de Saúde e que não possui recursos financeiros e físicos para retornar à sua residência. Artigo 2º. O serviço será obrigatoriamente implantado em todas as unidades de atendimento hospitalar do município de Anápolis. Artigo 3º. O serviço de transporte gratuito será oferecido prioritariamente aos pacientes carentes com mobilidade reduzida, especialmente idosos e pessoas com deficiência do SUS, que tenham recebido atendimento de enfermagem, nível médio, e intervenções cirúrgicas de maior complexidade. Artigo 4º. Os familiares ou acompanhantes do paciente deverão solicitar a prestação do serviço de locomoção gratuita mediante a assistência social do município, a qual disponibilizará um dia de atendimento para receber esses pedidos e atendê-los.
Também para discutir, inscrito inicialmente, vereador Gerri.
Senhor presidente e nobre colega vereador Gleimo, o projeto de Vossa Excelência, com toda certeza, ele vem de encontro, sim, aos anseios da população, das pessoas carentes. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça, ela analisa a constitucionalidade de todos os projetos. Então, o que nós discutimos a respeito desse projeto na comissão é que ele gera gastos. E só o Poder Executivo, ou seja, o prefeito, pode fazer projetos né, que venha dispor sobre a questão tributária e orçamentária. Então, nosso parecer não é contra o projeto de Vossa Excelência, é contra a inconstitucionalidade. Eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores aqui, seja da Comissão de Constituição e Justiça, ou os que não fazem parte desta ou de outras comissões, eles foram eleitos e querem, sim, que um projeto desse passe. Né? Então, por exemplo, o projeto é excelente. Eu parabenizo Vossa Excelência. Agora, o que tem que ser levado em consideração é que nós temos que fugir da inconstitucionalidade para que seja, que não chegue lá no prefeito e seja vetado. O projeto, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Realmente vem de encontro à população carente, sim. E eu acho que é inadmissível que deixemos pessoas dentro dos hospitais sem condição de ir para suas casas após um procedimento. Agora, a CCJ, ela está analisando, não é só para prejudicar os projetos que ele entra, é a inconstitucionalidade. Então, eu parabenizo Vossa Excelência mais uma vez pelo projeto.
Vereador, ele é autorizativo.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente. Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Vereador Gleim, parabéns. Esse projeto realmente ele vai de encontro a dificuldade que nós tivemos na CCJ é o vício de origem. É interessante, quero parabenizar e pedir para Vossa Excelência, vereador, fazer um requerimento e cobrar do secretário que realmente possa acontecer isso no nosso município, porque eu já fui várias vezes no hospital municipal, já vi pessoas lá. Inclusive, já levei pessoas em casa também, porque não tem condições de pegar um táxi. Não tem condições de pegar um táxi. Não tem, aí a pessoa dorme lá no hospital para que no outro dia seja levado em casa. Eu acredito que nosso município, com toda essa estrutura, às vezes, vereador, colocar um assistente social para atender a demanda de cada um. Não vejo por que não acontecer isso. Porque nossa cidade é uma cidade rica, é uma cidade pujante. Então, acho que nós temos, a administração, acredito que eles têm essa intenção, mas só porque até hoje ninguém nunca pediu isso aí. Ou se já pediu, não cobrou. Então, eu peço a Vossa Excelência que coloque um requerimento desse no plenário. Nós vamos aprovar o requerimento, porque é uma ideia muito interessante para o nosso município. Todos nós vamos ser favorecidos com esse projeto, mas só porque tem que ser. Quem tem que ser o propositor dessa situação é o executivo. Então, só isso, inclusive, eu pedi vistas desse projeto para ver se tinha condições de estar fazendo um outro parecer. Infelizmente, meus advogados falaram, realmente, vereador, não tem condições, porque é vício de origem. Então, peço a Vossa Excelência que faça um requerimento nessa casa, de preferência amanhã, para que na segunda-feira nós possamos votar e Vossa Excelência leve em mãos ao secretário, para que realmente isso funcione no nosso município, porque realmente é uma situação muito caótica e isso não pode acontecer mais no nosso município. Então, no mais é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, novos vereadores, tudo está sendo caracterizado como vício de origem, na verdade. Poucos projetos, se nós formos ver a lei ao pé da letra, nós vamos poder fazer pouquíssimos projetos. Eu só acho que, como foi feito, numa forma, não é um, na verdade, não é um projeto autorizativo, vereador Gleim Martins. Vossa Excelência montou um programa, institui um programa, né? Aqui, o cabeçalho aqui, institui o programa Doutora Zilda Arne de Solidariedade. Eu acho que seria viável passarmos esse projeto nesta casa. Eu vou votar favorável, porque é um programa que nós estamos tentando instituir aqui nessa casa. Todos os novos vereadores reconheceram que existe essa defasagem, essa necessidade da população de um transporte, da população mais carente de um transporte na saída de um hospital para casa. Nós reconhecemos hoje, o próprio secretário reconhece, que já existe como uma viabilização. Não, quando o secretário afirmou para Vossa Excelência que ele é uma pessoa séria, ele sabe as limitações, o que ele pode fazer e o que não pode. Ele afirmou para Vossa Excelência que já faz esse programa, quer dizer, existe viabilização de um programa dessa envergadura. Existe como fazer isso. Então, eu acredito que se nessa Casa de Leis aprovassem o projeto. Ah, o prefeito veta? Tudo bem, vamos derrubar o veto do prefeito. É uma necessidade da população. A população necessita disso. Derrubemos o veto. Demos essa carta para a população. A saúde está em perigo, gente. É humilhante. Olha, vocês já imaginaram a forma degradante. O que que um ser humano que merece respeito, merece qualidade de vida, merece saúde, sente ao estar com uma perna quebrada, sentar no chão do hospital e não poder ir embora para casa com a perna quebrada? Vai dizer que essa pessoa não estava morrendo de dor? Porque quando você quebra a perna, você morre de dor naquele dia. Eu já quebrei, é horrível. Já quebrei braço. O primeiro e o segundo dia da quebradura é muito difícil. Eu acho que essa pessoa sentiu o lixo do lixo. Consegui engessar e não consigo voltar para minha casa. Minha família não tem meio. Então, nós temos que aliviar. É um problema social? É. Mas nós vivenciamos problemas sociais. Todos os vereadores, vereador Jacques, o quê? A gente tenta aliviar os problemas sociais da nossa cidade. Quantas pessoas não batem na nossa porta pedindo ajuda? Era obrigação, as ajudas que as pessoas me pedem, faz parte da obrigação de vereador? Não. Faz parte da obrigação de ser humano. De companheiro. Eu não posso dar uma parte que agora é sem a parte, né, presidente? Então, faz parte da nossa obrigação. Eu achei esse projeto muito humano. Se tem erro de origem, pela lei vai ter, mas tem tanta lei errada. Quem sabe essa lei de vício de origem também não está errada. A gente não pode votar favorável. Eu só gostaria de dizer que eu vou ser favorável, respeito o ponto de vista de todos os colegas que se debruçaram na parte legal do projeto. Eu sei que, excelência, vocês se debruçaram na parte legal, vocês estão em cima da lei. Mas as leis estão aí para serem mudadas. Vamos mudar a lei em favor do povo da nossa cidade, em favor daqueles mais carentes, daqueles que precisam de saúde, precisam de transporte para sair do hospital. É humilhante, gente, a que a nossa população tem passado. Às vezes, eu e você conseguimos levar alguém em GR. Mas quantas pessoas que não sabem o nosso telefone, que não conseguem nos comunicar? Né? Fica essa questão. Então, vereador Gleime Martins, independente de vício de origem, não quero dizer nem que os companheiros estejam errados. O meu voto vai ser a favor do projeto.
Discutindo.
Obrigada, viu, presidente?
Também para discutir, discutindo. Vereador Lisier.
Mais uma vez, senhor presidente, justificando novamente a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, é isso mesmo. O que ocorreu, o projeto, apesar dele citar como autorizativo, ele cria um monte de alternativas, de obrigatoriedades para o executivo. E ninguém está questionando, né? Ninguém está questionando a dignidade que isso corresponde àquelas pessoas. Todos nós que trabalhamos, e acho que a maioria aqui trabalha com a questão social, sabemos da importância desse projeto. Então não é isso que a comissão, o mérito é formidável. Ninguém discutiu isso. Toda vez que a gente tem que colocar como inconstitucional um projeto dessa envergadura, dessa importância, você acha que nós não ficamos constrangidos de fazê-lo? Ficamos, sem dúvida. Mas nós podemos ficar mais constrangidos se isso for lá e voltar vetado. Nós temos... Não é assim. É porque nós sabemos que tem o cunho de inconstitucionalidade. E eu concordo plenamente com o nobre colega Sargento Pereira, e eu vou citar aqui um exemplo também, para balizar esse requerimento. Passou um projeto aqui nessa casa e foi sancionado. O projeto, ao meu ver, não tinha a menor condição de ser aprovado. O nobre colega ali, Rosa, estou olhando para ele aqui, lembrei do projeto dos ecopontos. É um projeto onerosíssimo para o executivo e ele foi aprovado. Por quê? Porque o executivo queria. Eu trabalho, eu estou junto com o meio ambiente, o executivo queria aquele projeto.
Tanto é que já está colocando em prática, mesmo sem ter provisão, mesmo sem ter planejamento para aquele projeto, mas ele viu a necessidade e já está implementando. É, então, quer dizer...
Então, você acha que o prefeito não quer, o executivo não quer essa
nós não sabemos. Eu acho que você indicar esse como um requerimento, né, e trabalhar isso, trabalharmos isso, como foi dito, assinaremos com o senhor, né, porque sabemos da necessidade, sabemos da importância que esse é o projeto. Eu acho que seria o caminho mais fácil da gente, e nós estamos aprovando uma coisa, nós iríamos, doutora Miriam, aprovar uma coisa que, como eu disse, em outro caso, se não houver necessidade, se o secretário, o executivo, o prefeito, não entender que aquele é momento, se ele não puder, não tiver disponibilidade para isso, ele vai vetar, porque ele pode vetar, porque é inconstitucional. Né? Então, temos que tomar mais cuidado com isso, porque é desagradável a gente ter que voltar aqui e aceitar o veto de um projeto que nós passamos, né, que é notoriamente inconstitucional, e ter que voltar atrás da nossa decisão aqui nesse plenário. Então, é essa uma das nossas preocupações. O mérito, volto a dizer novamente, é inquestionável. Mas também considero inconstitucional e concordo com o relator. Devolvo a palavra, senhor.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Eu quero apenas acrescentar o seguinte. Eu vou discordar também desse parecer pelo seguinte. Se nós ficarmos limitados, não pudermos instituir um programa que já está contemplado nos serviços e nas despesas orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, porque está. Quando fala em assistência média e alta complexidade, fala aqui também em assistência à urgência, fala em assistência... A atenção especializada a várias, saúde mental, a odontológica, etc. Se nós não pudermos ter uma assistência para essa situação, com um orçamento de quase cento e tantos milhões anuais, realmente eu acho que nós vamos ficar totalmente limitados. Cabe ao prefeito, eu li a lei, vetar o artigo 2º, que aí cria obrigatoriedade para imediato. Ele pode... encaminhar para o próximo exercício financeiro, que hoje vence aí o prazo para apresentar as emendas, vereador Gleibson, senão o senhor poderia ter apresentado também. Mas a instituição não vai ferir, porque no próprio quadro de detalhamento de despesas já prevê genericamente esse tipo de recurso, situação. E nesse ponto, então, eu também vou discordar. Porque se nós não pudermos realmente instituir um programa dessa natureza, e vale lembrar... Que tanto podia, que apesar de ter tido uma série de complicações, no governo da Hernande Paula, a prefeitura 24 horas se fazia esse trabalho. Então não é tão dispendioso, até porque Vossa Excelência elencou ali as situações. E pode ser até interligado aí com o cadastro da assistência social, aqueles que são realmente merecedores, faz jus. Então, nesse sentido... É claro, o prefeito tem o controle da disponibilidade financeira, ele não vai de imediato colocar em prática, mas ele pode considerar o programa e aplicar no futuro. Eu vou ser contrário ao parecer também nesse sentido.
Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, vereador Guilherme Martins, eu não estive na CCJ no momento da discussão, porém eu tomei conhecimento do conteúdo. Fiquei satisfeito. Pela propositura, interessantíssimo, falando aqui das pessoas mais carentes, mais necessitadas, vai atender, sim, de alguma forma, essas pessoas. E eu pergunto aqui, vocês senhores, o SAMU está aí disponível, você liga para atendimento, 100% você tem atendimento dele, você não tem atendimento no momento que você precisa. A Polícia Militar também não tem todo esse suporte para atendimento. Correto, está fazendo o que pode. Então, acredito também, no momento de solicitar esse retorno, aquele cidadão, aquela cidadã que lá necessita, talvez todos vão ser atendidos, mas dentro do possível, que já está disponibilizado, como o senhor colocou aqui, tem o serviço, porém ainda não está sendo cobrado, pode se vir a acontecer. 100% nada acontece hoje, a dificuldade é grande, sabemos da demanda é muito grande. Mas eu acredito que o projeto vem de encontro sim a necessidade de muitos. Então, eu vejo com muito, muito... gosto e voto, sim, contra o veto. Pode ter certeza disso. Estaremos contigo, viu?
Devolvo a palavra.
Vamos então colocar...
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Vai discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar as comissões aí por o trabalho feito, como já foi dito, em cima da lei. Mas, por incrível que pareça, eu presenciei um caso desse há umas 3 semanas anterior. A minha filha torceu o pé lá no colégio, eu levei lá no municipal e enfaixaram lá e saiu. A hora que eu saí, tinha uma senhora com um rapaz bem crescido, disse que tinha 14 anos, mas assim, super grande. E tinha quebrado a perna e estava lá de fora, lá, sentado lá naquela mureta. E o táxi lá perto, no caso. E eles lá tentando tirar o banco do táxi lá para o rapaz poder entrar, porque engessou a perna dele de comprido assim, até na viria. Então não estava tendo jeito do rapaz entrar lá. Aí eu vendo aquela situação ali, procurei onde morava, mora lá perto do lado lá do Pedro Mariano, naquela antiga antena lá da televisão, como é que chama? Lá no Paraíso. Aí eu me ofereci, falei, ó, se não couber isso, se você quiser ir na traseira da caminhonete aqui, coisa e tal, eu me ofereci. Para isso foi a solução. Sentei ali, correndo o risco, né, de repente ser até multado, com a tampa aberta, e levei o rapaz lá. Então, parabenizo por estar trabalhando em cima da lei aí, mas como eu disse, acho que é uma coisa que não custa muito, se já está fazendo esse trabalho, por que não legalizar? Eu sou a favor do projeto e vou votar.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu, na verdade, eu quero manifestar a minha posição apenas para dizer os motivos pelos quais eu também voto contra a posição da comissão. Eu não vou dizer os motivos que foram me alegados, mas os motivos que foram me alegados, no meu entendimento, não condiz com a independência de poderes. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que nós temos que votar em um projeto, entendendo que legalmente não é possível. Agora, os motivos que foram me colocados, eu não concordo. Então, por esse motivo, eu sou contra a falta de personalidade da comissão. Portanto, eu quero votar contra a posição da comissão.
Então, vou colocar em apreciação...
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Fernando Cunha.
Presidente... ninguém aqui discute o alcance social desse projeto. Isso é uma coisa, até porque eu acho que todos os vereadores, quando apresentam um projeto, apresentam o projeto de interesse da sociedade. Ninguém apresenta projeto pensando no particular ou legislando em causa própria. Então, uma coisa é discutir a amplitude desse projeto, que não está em questão. Outra coisa é saber se essa casa pode apresentar projeto dessa natureza. Todos nós sabemos que não podemos. Isso é fato. Nós não podemos, isso é caráter, e é um projeto que dá obrigações à Prefeitura, ao Executivo, compete privativamente ao Executivo legislar sobre esses assuntos. Inclusive, eu quero dizer que hoje, o prefeito que eu falo, o atual, ele ampliou alguns doentes, vamos dizer assim, que têm direito ao transporte público de graça. Alguns, inclusive, com acompanhantes no município de Anápolis, com algumas doenças, têm direito ao transporte público de graça. Isso, inclusive, nós votamos a lei no final do ano passado, ampliando esses doentes que teriam direito. Era restrito a alguns e ele ampliou isso. Eu apresentei projetos aqui de alcance social. Inclusive, briguei com integrantes da casa na época, até eu aprender que eu estava errado. E aprendi. E no começo do nosso mandato eu falei para todos os vereadores, quando a gente estava votando veto aqui do mandato passado, falei, não peguem amor a projetos, porque projetos virão com veto ou serão barrados na Comissão de Justiça. Comissão de Justiça serve para isso. Vale dizer que é um membro dessa casa que dá o parecer. Compete aos outros irem a favor ou não. Quando vira relatório, compete ao plenário, que é soberano, votar a favor ou contra esse relatório. Então não vou aqui discutir contra a Comissão de Justiça, que eu faço parte, ou contra a Comissão de Direitos Humanos, ou contra a Comissão não sei o quê, porque compete ao plenário decidir, e compete ao plenário também no futuro votar o veto. Apresentei projetos de várias naturezas, inclusive, vereador Paulo de Lima, autorizando o prefeito a dar isenção de IPTU a idosos, acima de 60 anos de idade. Caiu aqui nessa casa. Hoje, o prefeito baixou um decreto há um tempo atrás, hoje... Alguns idosos que se enquadram hoje têm isenção. Então, pode partir a ideia dessa casa, não tem problema. vamos somar forças, juntar esforços para que o prefeito dê a todos os atendentes, aos acompanhantes do SUS, o direito a essa gratuidade. Nós não podemos pegar amor a projetos. Projeto de alcance social, todos aqui apresentam. Eu não creio que um vereador apresente um projeto pensando nele só, ou só na sua rua, ou só no seu bairro. Pensa na cidade de Anápolis. Então, por entender que esse projeto compete privativamente ao Executivo, eu voto junto com o parecer da Comissão de Justiça, contrário ao projeto. Volto a falar, projeto de alcance social muito grande, mas não compete a essa Casa de Leis legislar sobre esses assuntos.
Também para discutir, vereadora Dinamélia.
Sim, senhor presidente. Eu gostaria de relatar aqui um caso. Isso aconteceu ano passado. O nosso secretário Luiz prontamente atendeu e mandou que levasse esse enfermo, esse paciente, com insuficiência renal. E o transplante renal estava assim, marcado já no hospital em São Paulo. E uma pessoa carente, e ele mandou que levasse a nossa ambulância aqui para São Paulo, e foi feito tudo no tempo. Esse paciente, ele foi transplantado, e hoje, de volta à cidade de Anápolis, é agradecido e muito, né, pela secretaria, pelo secretário Luiz. E nós sabemos que temos pacientes que são transportados para fazer a quimioterapia, para fazer a fisioterapia. Então, esse trabalho já existe na secretaria. Agora, o que eu queria que os vereadores pensassem é que vereador não pode legislar em matéria financeira. Quem vai decidir gastar ou não é o executivo, não é a Câmara. Então, se vocês votarem a favor do projeto, nós teremos que votar depois a favor do veto.
Ainda está em discussão. Vou colocar em votação os que forem, mais uma vez repetir, nós estamos votando apenas não o projeto no seu mérito, mas apenas o parecer da comissão. Se o parecer for mantido, o projeto será arquivado. Se o parecer for rejeitado, votação o projeto nominal, seguirá a sua tramitação normal. Contra ou a favor do parecer. Os que forem contra o parecer da comissão, que se manifestem. Contrários ao parecer da comissão. Com 1, 2, 3, 7. 8. Então, 8. Ficou nos 8? Então, com 8 votos contrário, o parecer da comissão está mantido.
Teve uma maioria absoluta.
O regimento determina que para derrubar o parecer da comissão precisa da maioria absoluta dos vereadores da casa.
12 votos, vereadora. Fiz 12 votos, vereadora, para derrubar
então,
o parecer.
Deixa eu repetir. Para derrubar o parecer, precisa dos votos da maioria absoluta dos pares. 12 votos para derrubar o parecer. Nós alcançamos 8. Então, obviamente, o parecer está mantido. Palavra com o secretário.
Obrigado, senhor presidente.
Apenas 2 projetos aqui que está com pedido. Nós vamos encerrar, mas apenas o secretário vai ler aqui que tem.
Senhor presidente,
processo. Podemos fazer a votação nominal, se tiver algum questionamento. Não tem problema.
Não tem dúvida, né? Processo 162/2013, senhor presidente. De autoria do vereador Gleio Martins, que é o projeto de lei que institui o programa Pulseira de Identificação do Dr. Lineu Gonzaga Jaime, a ser utilizados em pacientes atendidos na unidade de pronto atendimento e pronto socorro das redes de saúde pública do município de Anápolis. Tem pedido de retirada da tramitação do autor.
Senhor presidente,
de acordo com o que estabelece o regimento, o projeto ainda não entrou em discussão, o autor pede a retirada, então está concedido o pedido do autor.
Demais projetos, o autor não está no plenário, senhor presidente.
Demais projetos, devido à ausência dos autores em plenário, fica prejudicada a votação.
ultrapassado o horário regimental da ordem do dia, encerra a ordem do dia, abre para as comunicações parlamentares. Comunicação, vereador Jean Carlos.
Eu quero, aqui, fazendo uso das comunicações...
Comunicando, senhor presidente.
Eu poderia também deixar de saudar a todos os professores, né, pelo seu dia aí. E eu quero fazer isso em nome de algumas pessoas, alguns professores que realmente me marcaram. Então, eu quero aqui, em nome da professora Sônia, que foi a minha primeira professora, lá na Escola Paroquial Santo Antônio, da dona Vandira, dona Lúcia, e da nossa querida professora Rosa Maria Vieira, ex-secretária de Educação também, e ainda dos professores universitários Roldão Cassimiro e Helena Melazzo, saudar aí a todos os professores por o seu dia, eles que são corresponsáveis aí pela formação intelectual, né, de toda a sociedade. E eu gostaria ainda também de, usando aqui dessa tribo, desse plenário, dessa audiência aqui, cumprimentar a senadora Lúcia Vânia pelo seu aniversário, que hoje ela faz aniversaria. E também o padre Joaquim Magalhães, administrador do Santuário de Santo Antônio, que ontem também comemorou mais um ano de vida. E fica aí o registro de nosso, né, respeitoso reconhecimento pelo Dia dos Professores. Obrigado, presidente.
Não, senhor presidente, eu gostaria, nas comunicações, de cumprimentar a Comissão de Constituição e Justiça pelo trabalho que tem feito, de uma maneira isenta, de uma maneira correta, e até porque foi levantado aqui a questão de que para derrubar um voto da CCJ, precisa-se de maioria absoluta. E a vereadora Mira falou, então nunca vai derrubar. Não, não é por aí. Isso é para mostrar realmente a importância que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E... para mostrar realmente também a importância para cada um desses vereadores que compõem essa comissão, da responsabilidade que pesa sobre eles na análise de cada projeto. Então eu gostaria de parabenizar a cada um, tanto os que fazem parte da comissão, quanto todos esses que votaram aqui, que deliberaram sobre essa matéria, mostrando realmente a grande responsabilidade que nós temos sobre os projetos que tramitam nessa casa. Então eu queria usar a comunicação somente para isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também para comunicar, vereador Gerry.
Senhor presidente, eu quero comunicar que a Igreja São Lucas, lá do Jardim das Américas, está em festa, e todos os pares, né, toda a população que queira participar, né, estão convidados. É uma festa muito bonita, festa em louvor a São Lucas. Né, e sábado eu estarei dando uma palhinha lá, para ajudar na quermesse. Então, senhor presidente, eu quero comunicar também e relembrar a todos os professores, aos nobres pares, que é muito importante a presença de cada um na audiência pública, né, que eu estou propondo aí nessa casa, para discutirmos a respeito da titularidade dos professores, né, da rede estadual. E por ser do nosso município, eu acho que nós temos que abrir essa discussão, vereador Jackson Charles, porque eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que perderam muito essa classe. E hoje, no dia do professor, eu quero conclamar, né, a todos os professores, todos os profissionais da área de educação, para que estejam, né, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui nesse plenário, nessa casa de lei, onde nós estamos abrindo as portas para essa discussão e uma possível solução para esse grande problema e esse grande benefício que foi retirado dos professores, que é a sua titularidade, o seu orgulho, porque o professor, ele tem em cada qualificação o seu esforço, a sua dedicação e o seu tempo. Portanto, mais uma vez eu gostaria de comunicar a todos os professores, a todos os pares, para que no sábado próximo, às 10 horas da manhã, estejam todos aqui para que a gente possa abrir esse debate, para que possamos ajudar essa classe que é tão importante para o nosso país. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente é comunicar a todos os nossos vereadores que quinta-feira, em homenagem ao Dia do Maçom, iniciativa da vereadora Mira Garcia, um projeto, e os vereadores, a maioria, escolheram seus amigos para ser homenageados nessa casa. Então, todos estão convidados, né? e tem que comparecer para você entregar o título aos nossos queridos irmãos maçons da cidade de Anápolis, que prestam um grande serviço, não só a Anápolis, mas ao Brasil. Brasil hoje, a independência veio através da maçonaria. Então, a maçonaria presta um grande serviço ao Brasil e ao mundo. Então, dia quinta-feira será feita uma grande homenagem ao dia do maçom. Então, nossos vereadores, todos que deram o nome lá dos nossos companheiros, terão que estar aqui presentes, né, para a gente fazer essa justa homenagem ao maçom. E na sexta-feira, professor Luiz, nosso grande presidente dessa casa, é o dia do médico, né, e o dia do aniversário desse vereador que lhes fala, certo? Dia 18, pode comemorar que é festa, dia 18, e é o dia do médico. Então vai ser o dia da homenagem à União Evangélica pela criação do curso de medicina em nossa cidade. Após a criação do curso de medicina em Anápolis, essa cidade começou a se desenvolver em todos os cantos. Então, hoje nós temos gente do Brasil inteiro fazendo curso de medicina aqui em Anápolis, na parte de odontologia e outros cursos. Então, sexta-feira, presidente, conto com a sua presença. É lógico, evidente, né, que eu preciso muito da sua presença e de todos os vereadores juntamente com a gente aqui, para a gente fazer essa justa homenagem ao curso de medicina de Anápolis, né, pela primeira vez no interior de Goiás foi criado um curso de medicina e foi na nossa cidade, Jacques. Então, você que é parceiro nosso, parceiro da Câmara Municipal, parceiro do povo, você está convidado a participar juntamente com a gente e fazer uma homenagem aos médicos e a criação do curso de medicina de cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Mais uma vez, fico honrado em trabalhar com o senhor. Obrigado.
Mais duas inscrições nas comunicações, os nossos sargentos. Primeiro, Pereira, e depois, Alberto.
Senhor presidente, eu quero estar parabenizando, em nome da nossa diretora Geli, todas as professoras pelo seu dia, e estar desejando a elas toda a felicidade do mundo. E quero estar convocando e convidando toda a população de Anápolis para participar da audiência pública no dia 22, no dia 22 desse mês, lá no auditório do Senai, às 8 horas. Vai ser onde vamos tratar do futuro da defesa aérea e da base aérea de Anápolis. Então, convido toda a população para que possa participar, porque vai ser de grande relevância para o nosso município. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
E para fechar a sessão, sargento Alberto, para encerrar.
Presidente, só queria registrar aí também a nossa homenagem, nossos parabéns aos professores, né, pelo dia. E citando aqui a professora, eterna professora, hoje aposentada, auxiliadora, que é professora há muitos anos ali na cidade de Joanápolis, no distrito de Joanápolis, por fim diretora e agora aposentada. Então a gente tem de reconhecer essas pessoas que deram a sua vida em prol de ensinar, de ajudar a educar o nosso cidadão. Então fica aqui um abraço a todas as professoras do Brasil, e principalmente de Anápolis, e mais ainda, especial, a professora auxiliadora. Eu vou a palavra.
Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã, no horário regimental. Boa tarde a todos.